que vocês estão assistindo na TV hoje em dia?
Breaking Bad.
Não, na TV. Oi, mas ninguém assiste na TV, não, mano.
Eu assisto onde? No liquidificador, porra?
As séries substituíram todo tipo de programação que a gente assiste na TV hoje em dia, né?
Sim. A internet e a Netflix acabou. Não,
vocês, mano, ainda estão nessa. Já estão nessa pegada de assistir vídeo do YouTube no, na TV da sala?
Sim. Eu sempre YouTube, tive, né? Mas não é minha primeira opção, não, cara. Eu sempre tive isso, mas. Porque as TVs já dispõem disso, né? Smart TVs já tem o YouTube na TV mesmo, mas eu nunca. Assim, não substituí a TV. É uma
mega super tecnologia que surgiu ontem.
Tá, não, porque eu acho bregaço isso, sabe? Eu acho.
Como
que
assim, brega, Jurandir?
Acho que o YouTube tem que ser feito no, tem que ser visto no computador, no tablet, alguma coisa assim.
Tá? Mas TV, sabe, né? Uma coisa que eu não concordo? O pessoal fala que a TV vai morrer, que não sei o quê. Eu não concordo, sabe por quê? Porque às vezes
tem que assistir em algum lugar, bro.
Não, mas não é por isso. Acho que às vezes você não tá com paciência de escolher. Então, eu faço muito isso. Assim, eu não quero assistir nada. Aí você liga a TV e a TV meio que impõe que você tem que assistir. Que você tem que assistir o que tá passando. O máximo que você faz é mudar de um canal pro outro.
Acompanha o raciocínio do Bruno. Ele não quer assistir nada e aí ele liga a TV.
Não, não é assim.
Esse é
assim.
Um espírito evoluído mesmo.
Não, mas não é. Já pensou se o Bruno jogasse videogame desse jeito? Ele liga o videogame e o videogame vai rolando. Não.
É, vai rolar. Eu ligo. Eu já perdi a conta. Tô falando sério. Eu já perdi a conta de ligar, por exemplo, o Play 3, que é onde eu tenho mais conteúdo digital.
Aí você aperta o botão random, aí ele bota um jogo aleatório, isso existe.
Se tivesse, eu faria.
Se tivesse, eu faria. Então não, mas... fala que você faz, porra.
Não, mas eu de ligar por não saber, assim, eu quero jogar uma coisa, não sei o que é. Aí você
mas isso acontece com todo mundo. Não, eu tô falando de botar um jogo literalmente aleatório, porque não, de uma forma ou de outra você escolheu.
Então, por isso que eu tô te falando, o que eu tô dizendo é diferente. Às vezes, porque na internet tem uma coisa que, assim, você é obrigado a ir no que você quer. Por exemplo, você escolhe pra ir no YouTube, entendeu? O máximo que acontece é você tá assistindo um vídeo, aí tem um link do lado que te interessou, você vai. Agora o que eu tô dizendo, assim, o bom da TV é que você não tem como escolher, é o que tá passando lá, mas você pode mudar de canal. Então às vezes, por exemplo, eu quero assistir um filme, mas eu não quero ter que escolher esse filme, então aí eu vou pra TV a cabo e mudo, por exemplo, de canal até achar um filme que tá passando lá, por exemplo.
Eu faço isso também, eu fico zapeando muito, principalmente quando eu acordo, eu não quero acordar e começar a trabalhar, porque eu trabalho em casa.
Eu, né? Vi esse quando o Jandir falou, eu trabalho em casa, a minha mente colocou aspas de dedinhos no trabalho, tá ligado? Trabalha muito.
Não, trabalho não, Isa. Trabalho não. Tu que dá uma de Grey's Anatomy, é enfermeira e acho que é trabalho isso aí.
Tá brincando, mano.
Eu, com o Game of Thrones, que tá passando atualmente ao mesmo tempo nos Estados Unidos e no Brasil, cara, é impressionante, cara. Faz a galera toda querer assistir junta. E eu tô assistindo muito isso, cara. Assisti os últimos episódios do Game of Thrones todos com a galera, cara. Todos com a galera. E isso é bacana, eu acho, quando você traz a... não dá esse espaço mais, sabe? De, daqui a uma semana o episódio vai passar aqui no Brasil, ou daqui a um mês vai passar no Brasil. Não, trazer pra ficar ao vivo ao mesmo tempo, isso é muito bacana. Acho que isso é uma mudança, uma revolução na TV.
Isso é verdade.
Não, quando você pode assistir ao mesmo tempo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eu acho que isso é uma revolução, que a internet é responsável por isso, né?
Não, certamente, na nossa época de TV, eu, Jurandir, lembro que a gente assistia seriados na, sei lá, na Sony.
Sim.
A gente assistia seriados nos anos 90 naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia realmente a globalização que nossos professores de geografia falavam realmente aconteceu. A gente tá assistindo uma série junto com o pessoal dos Estados Unidos.
Porque eles perceberam que ninguém esperava sair na TV. Todo mundo ia assistir o streaming do Canadá.
É, justamente, uma vez... Pode crer. Justamente, uma vez
que... Se a TV não fizer alguma coisa, maluco, já era, tá ligado?
É a tendência. É, mas tem um lado ruim disso também, né? Que aí a gente pega umas dublagens, umas legendas, assim, safadíssimas, cara. Uns erros grotescos.
Acontece, né, cara? Acontece. Você quer trazer... O pior é quando demora um mês pra chegar e ainda assim tem erro na legenda.
E o pior, isso é verdade.
Aí não justifica, não. É impressionante que a galera de legendas, que faz legenda pra internet, legenda muito melhor do que esse pessoal que trabalha
na TV. Mas isso é fato, mas há
muito tempo. É porque os caras gostam, né, cara? Não estão fazendo todo o dinheiro.
E corrige, né, cara? Os caras veem o erro, aí tá errado aqui, aí manda o arquivo novamente, corrige lá e pronto. Aí tá, é muita gente assistindo, né?
Exatamente.
Vambora. Eu sou o Jack Bauer.
Eu sou o Walter White.
Eu sou o Homer Simpson.
E eu sou o Sawyer.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Mudar o protocolo do 99 vidas e vamos falar sobre o futuro da indústria dos games.
Pra quem falou de Backstreet Boys, maluco, falar da E3, esse nego tá soltando fogos agora.
Soltando fogos.
Mas também não é à toa, porque é o primeiro 99 vidas que se passa numa transição de gerações, então é um momento especial.
Momento histórico, Bruno.
Continuo achando, minha filosofia, vocês estão se explicando demais. Fala, ó, aqui, ó, 99 vidas e 3. É isso,
mas não me explicando não, a gente tá só dizendo o que vai ser o programa.
É que a importância desse momento, só
não,
isso.
Não, tá certo. É realmente uma mudança de primeiro 99 vidas durante uma mudança de gerações, a gente não pode deixar passar batido. É o que tá todos os gamers na internet estão falando sobre essa porra. A gente vai fingir que não tá acontecendo. Exatamente.
Principalmente depois das discussões do Facebook, da morte, passada na rua, São Paulo em caos. Tudo por causa da E3. E3
2013. Caralho, realmente, a galera tá quebrando a cidade.
Fortaleza apavorada por causa da E3 2013.
O pessoal lá em São Paulo tocando fogo nos ônibus por causa da E3.
Não conseguiram pagar passagem pra E3.
Não vamos, porque o pessoal... A gente perguntou, né, Van, no Facebook do 99 Vídeos e no Twitter, se a gente deveria ou não fazer um cast sobre a E3, né? E as pessoas toparam essa empreitada da gente falar sobre a E3. Inclusive, algumas pessoas falando, não deveriam falar sobre a história da E3, as melhores. Não, sai desse papinho. A gente quer falar da E3 2003.
Sai dessa vida, vai pesquisar.
Isso, vai lá na Wikipédia.
Entra na Wikipédia.
Vamos falar sobre a E3. Por que esta E3 é extremamente importante?
Porque finalmente a Sony teve uma vitória clara, tá aí.
Já vai começar.
É que nem, não, te falar aqui na boa. Sabe por que os Estados Unidos glorificam tanto a Segunda Guerra Mundial? Apesar deles terem tido tantas guerras antes e depois dessa? Porque foi a única guerra que eles tinham um adversário bem claro. Isso. E que eles venceram sem nenhuma... Não teve discussão, eles ganharam aquela porra. É todas mesmo. As guerras seguintes foram questionáveis. A Sony vai lembrar dessa E3 como a segunda guerra dela. Foi uma vitória inquestionável.
Exatamente. E outra, é importante a gente falar que esta E3 foi responsável por resgatar e colocar o caos na internet novamente e abrir para todos esta briga, né? Sony versus Microsoft. Porque existiu PlayStation 3 e Xbox 360, essa briga já existe, mas não era tão aberta como tá sendo agora, parece ser a Nintendo.
Exatamente, muita gente old school como nós está chamando essa da segunda grande guerra dos videogames, aí é uma nova Super NES versus Mega Drive, cara.
Você acha que vai ser nesse patamar?
Já começou, mas ele se provocando.
É verdade, é verdade. Aquela propaganda da Sony explicando como emprestar jogo, aquilo é muito na cara, velho.
Parece ideia nossa, tá ligado?
É muito chamar pra briga no Playground. verdade, assim, descaradamente dessa coisa.
Mas é que também a Microsoft tá facilitando nessa frente, porque assim, as declarações da Microsoft, eles estão de parabéns, viu? A gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente, mas a Microsoft tá de parabéns, né?
Eu já sei o que você vai falar. Nós já temos um aparelho para quem não tem internet, é o Xbox 360.
Exatamente.
Caralho, esta foi a explicação mais estúpida do
negócio. Que eu falaria.
Exatamente. Twitter, tô falando, tá ligado? Até comentei com o Bruno hoje mais cedo, Izzy. Parece que a Microsoft juntou uma galera, tipo 15 pessoas, o alto escalão da zoeira, e fez, cara, um ministério da galhofagem, tá ligado? O que a gente pode fazer pra fuder a marca? Aí os caras estão tentando, cada um dá uma ideia pior que a outra.
Bruno, explica aí, vai. Explica só pra não ficar.
Fala aí. O que aconteceu foi o seguinte: essa entrevista, inclusive, ela foi gravada antes da E3, tá? Não foi depois do pronunciamento da Sony. Então o que aconteceu? Eles gravaram uma entrevista pro Game Trailers, né? Com o Geoff Knightley. E aí o que aconteceu?
Não, Dometric.
Não, Dometric é o cara da Microsoft. Quem faz a entrevista é o Geoff.
Isso.
O Geoff da Game Trailers. Então o que acontece? Eles entrevistaram o cara que ele é a cara da Microsoft América. Então, o que aconteceu? Ele perguntou, então, como é que foi essas coisas e tal, o que você tem de expectativa para E3? E aí ele tava falando. E aí o Geoff perguntou, e sobre esse problema de estar sempre online, não sei o que? Ele falou assim, não, a gente já tem um, é o 360. E aí o Geoff foi lá e perguntou. Então, ele tentou ajudar o Dan, porque ele falou assim, olha, então praticamente o que você está dizendo é que quem não quer mover para a internet, quem não quer ser obrigado a conectar na internet, que fica com 360. Eu falo assim, infelizmente, é isso. E cara, não faz o menor... Cara,
porque tem um CD, o Jorginho deve conhecer, CD do Marcelo D2, eu vou meio que mudar de assunto, mas eu vou entender. Conheço. Chamado A Procura da Batida Perfeita.
Muito bom, por sinal.
A Microsoft está à procura da cagada perfeita. Porque não tem como, mano. A cada meia hora sai um bagulho que você fala, tão zoando.
Isso veio depois. Olha só, quando eu li essa história de, já temos um console pra esses pobres aí, o Xbox 360. É o tipo de coisa escrota que eu falaria só pra provocar o pessoal no Twitter. Isso não deveria vir da empresa que faz a parada, tá ligado?
Não, exatamente. Tá muito o que errado tá demonstrando isso, é que assim, ou eles estão com muita certeza que vai dar muito certo, eles não estão nem aí pro que estão achando, ou eles não fazem a menor ideia do que tá acontecendo, cara. Não fazem a menor ideia. Porque isso aí veio meses depois daquela declaração do Adam Morph, que foi aquela... Deal with it. Quando começou a reclamação que poderia ser obrigado a ficar online, o Adam Worth, que era um dos caras bambambãs da Microsoft, lançou no Twitter, tipo, meu amigo, não tem jeito, vai ser assim e acabou. Então a Microsoft parece que não tá nem... Porque, assim, mesmo que ela não queira mudar isso, o mínimo que ela deveria fazer é virar e falar assim, poxa, consumidores, nesse momento não é possível, mas, pô, vamos estudar um jeito, vamos ver como é que a gente vai trabalhar esse pessoal que não tem conexão com a internet.
Eles cagaram, né? Litros isso.
Não, eles cagam, aí eles pegam um pedacinho de madeira e vai lá e mexe.
Exatamente.
Pro cheiro espalhar bem.
Mas acho que a gente, antes da gente entrar nessa discussão, acho que a gente precisa posicionar bem o que é cada console, né, cara? Porque a gente vai começar turbilhão de falar.
A gente não falar só mal da Microsoft, por favor, Bruno, pode me bater caso eu fale alguma coisa e você discorde, que esse cast tem que ter uma treta. Teve algumas coisas que eu achei legal. Por exemplo, eles falaram que o jogo...
No Metal jogos... Gear... já sei o que você vai falar.
Não.
No Metal Gear Red Dead Redemption. No Metal Gear Red Dead Redemption vai poder matar o cara que tá deitado no chão. Foi isso que você gostou?
Nem sei que passou isso no trailer. Mas seria irado.
Risada de canalha.
Não, o que eu ia falar é que...
Mas seria irado, ele quer o repeteco da confusão mesmo.
Pô, seria sensacional. Isso é nova geração, maluco. Então, eles falaram, deram uma declaração que todos os jogos que saírem, saiu o jogo em disco, vai ter online ao mesmo tempo.
Sim.
Então, assim, se não tiver trava de região, pra comprar online, pra gente que mora aqui no Brasil, isso é bom. Por quê? O jogo vai custar $60, eu vou lá e pago R$120, R$130. Tô pagando um preço, entre aspas, justo. Não vou ter que pagar
R$250. Entre aspas, não. É o preço, né,
porra? Preço justo.
Sim, mas assim, se o cara quer comprar um jogo no lançamento aqui no Brasil numa loja, ele paga bem mais que isso, entendeu? Atualmente, então, nessa geração.
Então, exatamente, né? Por isso que eu digo que o preço que você tá pagando, os $60, R$120, não é um preço entre aspas justo, como você falou.
Sim, porque é o preço certo, é isso que eu tô te falando. Pode
mas
ser.
Mas entre aspas 4... justo, como se fosse sarcasmo, é o preço justo.
Não, porque tem gente que acha que é caro e prefere usar pirata.
Não, então, mas o Evandro, isso aí não é muito diferente do que você já faz hoje, por exemplo. Tenho Bruno, uma conta brasileira.
Não, eles falaram que todos os jogos vão estar disponíveis online.
Sim, porque agora o seu disco não serve pra mais mais nada, esse é um outro fator que é muito criticado no caso do Xbox One, que o jogo agora é instalação obrigatória. O seu disco vai ser igual um jogo de PC. Ele só existe pra fazer instalação, né? Entendeu? Que então merda. Vai lá, instala e acabou.
Exatamente. Tipo,
então, é óbvio que pra eles é muito, inclusive,
e foda-se o planeta, né?
Digital, foda-se, mas... Não, mas assim, é o que eu tô falando. É um ponto positivo, mas nada impede que o PS4 também não tenha isso, entendeu?
Não, inclusive, a gente vai chegar, isso a gente é, vai chegar isso. A gente tá se atropelando aqui nas discussões, o pessoal não tá entendendo nada do que
vamos
tá
começar. Começa assim, do começo, Bruno. Posso propor uma coisa? Vamos falar
da conferência que
foi exatamente isso. Vamos falar
Sony, da Sony, conferência. Primeira conferência de manhã.
Microsoft, mas que Sony? Tá
doendo. Confundi, desculpe.
Primeira conferência da E3 foi a da Microsoft. Isso. A Microsoft que já tinha apresentado o Xbox One há alguns dias, né? Alguns dias,
19 dias antes.
19 dias antes. E quando a Microsoft já apresentou o Xbox One, as ações da Sony subiram.
Daí você já tinha. Só que isso...
Não, olha, mas eles fizeram uma apresentação safada também, né, cara? Na primeira vez.
Peraí que eu vou ser advogado do Thiago agora. Pra ser honesto, as ações da Apple, por exemplo, elas caem sempre depois das conferências. Isso não quer necessariamente dizer. Isso é fato comprovado. As ações da Apple tradicionalmente caem
durante... mas é diferente as ações da própria empresa caírem e da concorrente subirem,
entendeu? É verdade, você tem razão.
Bruno, o que foi que a Microsoft apresentou, não nessa E3, mas antes, nesse evento específico, 19 dias
então,
antes?
Então, o que aconteceu foi que a Microsoft, ela tinha um evento programado, e não foi para agora, na verdade, esse evento atrasou 3 meses, era para março esse evento. Eles atrasaram para abril e depois atrasaram de novo para maio, para o final de maio, que foi quando aconteceu. O que aconteceu? Eles tinham esse evento que já estava programado para apresentar o console de nova geração deles. Só que eles já tinham avisado que essa conferência era para apresentar o console e que os jogos eles falariam na E3. Só que ninguém esperava...
Mas ninguém, Bruno, quando você vai... Vou ver uma apresentação de um novo console. Você quer ver o quê, maluco?
Você quer ver os jogos, exatamente.
Então, não adianta eles avisarem antes, tá ligado?
Exatamente. Mas eu tô falando que o erro deles foi esse. Falou assim, não, mas a gente já
avisou. Você vai na pizzaria, pede uma pizza, cara, ó, eu vou trazer, mas é sem queijo, tá bom?
Tipo... É, sem tomate, tá bom?
Não faz diferença ele avisar, cara.
E aí o que aconteceu? Ela fez uma apresentação com, assim, coisas bacanas. O que eles mostraram...
Não mostraram
assim,
jogos, né? Essa é a verdade. Mostraram o videogame, que vai ter Netflix.
Mostraram que vai ter funcionar com a televisão, que troca rápido. Rápido, que não sei o quê,
e tem... Que o Kinect é integrado, né? Que o Kinect é integrado ao videocassete
lá. É obrigatório ter conexão direta com o FBI, ainda por cima.
Então, o Obama vai estar vendo você jogando Descent. E aí que começou uma série de problemas com a Microsoft, que foi o seguinte: eles confirmaram que Kinect é obrigatório, confirmaram a obrigatoriedade de uma conexão. Antes, o pessoal pensava que era uma conexão online o tempo todo, o console não funcionaria online. Depois eles falaram que não é verdade, que você pode conectar uma vez... ele não funcionaria sem uma conexão online. Aí, eles falaram que não era o tempo todo que precisava, ele precisava conectar só uma vez por dia.
Mas o que é que acontece se não conectar uma vez por dia? Vai explodir o videogame?
Não, se ele não conectar uma vez por dia, ele simplesmente bloqueia as funções do videogame. Você pode continuar assistindo TV, pode assistir Blu-ray, só que
é tão surdo, velho.
Como assim? Você não pode viajar e passar final de semana na praia mais.
Não pode.
Tem que deixar as instruções pra empregada, ó, você vai ligar todo dia.
Caralho, o Xbox One é tipo um aquário, você não pode.
É um aquário total, mas senão os peixinhos vão morrer, mano. Graças. Espero artes do ouvinte, cara. O Xbox dentro do aquário.
E aí o que aconteceu? Depois disso, eles confirmaram que jogo usado realmente no Xbox, sem a menor chance, online, offline, já era. Você não pode emprestar o jogo. Não é nem questão de comprar ou vender, você não pode emprestar o jogo pro seu amigo. Aí eles falam assim, não, mas não é bem assim. Você pode jogar na casa do seu amigo desde que você esteja conectado a cada uma hora pra verificar que é a sua conta que tá jogando.
Cara, tem um ditado que fala, não mexe no que tá quieto, tá ligado? O Easy foi muito feliz quando ele deu o exemplo dele da pizzaria aí. Isso que eles estão fazendo com o jogo que não pode usar jogo usado, é a mesma coisa que você for na pizzaria. Não, o cara te dá um canudo pra você comer a pizza. Ah, mas eu quero um garfo e faca. Não, você vai comer com canudo a partir de hoje.
Cara, porque eu assim...
Desde o Atari eu empresto o jogo pra alguém, tá ligado?
Bruno, se eu loguei lá na minha live do Xbox e, por exemplo, o FIFA, né? O FIFA 14, por exemplo. Isso. Xbox One lá... Coloquei lá minha senhazinha, pererel, comecei a jogar. Meu Xbox queimou, comprei um novo Xbox. Eu ainda vou poder jogar esse FIFA?
Então, teoricamente, o que eles falaram é que o seu perfil tá salvo na nuvem e ele pode estar associado com um novo console. Se ele for danificado, entendi, você pode migrar o teu perfil para outra máquina.
Tem uma limitação, né? Diz que é uma vez só.
Então, na verdade, tem um período que você tem que ficar. Isso já tinha até no 360. Uhum, acho que a cada 120 dias você pode trocar o seu perfil de uma máquina pra outra.
A minha avó tira o cheque dela do INSS com menos burocracia que isso.
É muita burocracia, né, cara?
Tá louco, velho. Isso é pra ser um videogame, é um brinquedo pra você brincar, se divertir, vai tomar no...
Então, é isso que é o problema.
Eu quero ter um jogo aqui, por que eu não posso emprestar pro cara, bicho?
Então, a impressão que ficou com os gamers é que a Microsoft tá querendo engessar, e o pior, ficou aquela sensação de desconfiança. Ela falou assim, eu não posso confiar em você, cara. Você vai passar esse jogo pra frente, você vai ferrar a indústria. Eu não confio em você com o seu jogo na mão.
Será que ela não quer acabar com o mercado físico, não, Bruno, hein? Pra todo mundo comprar digital, onlinezinho.
Jurandir, sabe o que eu acho? Eu acho que um dia o mercado físico vai acabar. Isso é o rumo natural das coisas. Porque é tão mais prático você comprar digital.
Concordo.
O que eu não entendo da posição da Microsoft é a pressa dela em forçar isso. Porque isso vai acontecer naturalmente. Então você não precisa desgastar a sua imagem, como a Microsoft está fazendo agora, com o seu consumidor para que isso aconteça, entendeu? Esse é o rumo natural das coisas.
Ela comprou briga com
o Steam, né, Bruno? O Steam funciona assim, ninguém reclama que não pode emprestar jogo do Steam. Tá,
exatamente. É por isso que eu tô falando. É uma briga que a Microsoft não precisava ter comprado. Isso vai acontecer naturalmente, gente. Principalmente no caso da Microsoft, que agora o jogo é obrigado a instalar, então não tem vantagem nenhuma você ter o disco, a não ser de olhar pra capinha.
Eu não
Porque
sei.
Antes, o disco economizava espaço, sim, certo?
É, verdade.
Porque assim, o jogo em Blu-ray, principalmente do Play 3, cara, é gigante. Então consome muito disco. Aí o que você faz? Não, esse jogo eu compro em disco pra economizar espaço na HD. Só que como no caso do Xbox One é tudo obrigatório em instalação, não tem a menor razão pra você ter um disco. Então era pra acontecer mais naturalmente ainda se ela ficasse quieta. Mas não, ela fez questão de aporrinhar todo mundo, cara.
Será Parece que assim, ela quer comprar a briga com essa empresa que é gigante nos Estados Unidos, que é essa GameStop?
Eu não acho que seja uma briga dela com a GameStop diretamente, cara. GameStop,
eu acho que se fosse só isso, os não, sabe por quê? Se fosse só isso, a maioria dos gamers teriam apoiado, né? Briga com a GameStop. Na verdade, por mais que fosse briga com a GameStop, tá tendo muitas casualidades, muito friendly fire, entendeu? Entre os gamers. Então, não sei se vale essa comparação, entendeu?
É, então, e outra coisa foi que veio logo na sequência de dois exemplos claros de problema com esse tipo de autenticação online, que foi o caso do Diablo 3 e do novo SimCity.
Ih, pode crer.
Porque o pessoal comprava o jogo, assim, sim, eles estavam
tendo um problema. Simplesmente não podia fazer porra nenhuma.
Você não, assim, como eles não conseguiam, eles estavam com um problema nos servidores, você não conseguia fazer nada. Você comprou o jogo, não conseguia jogar
porque você não fazia nada.
É. E o jogo é obrigatório autenticar online, entendeu?
Entendi.
É, o então, SimCity demorou umas duas semanas até eles conseguirem fazer começar a funcionar.
Exato. Agora imagina assim, lógico que não é uma coisa comum, mas dá um pau na live, os servidores caem e fica, sei lá, uma semana fora. E você com um monte de jogo e não jogando. Entendeu? Eles tinham que pensar
nesse outra tipo coisa de que, situação, que cara. Que é curiosa também, Bruno, eu não vi ninguém falando. Por exemplo, você é um cara colecionador aí, ok. Tem seus jogos, videogames antigos e tal. Se você quiser jogar qualquer jogo que você comprou na vida com a sua filha aí, que você comprou 10 anos atrás, você simplesmente pega o cartucho, coloca no seu Master System aí e joga.
Exatamente.
A Sony, há pouco tempo, ela acabou com a rede do Xbox lá, do Xbox o primeiro. Durou 8 anos.
A e Sony agora, não, a Microsoft. Jogar...
Microsoft.
Caralho, eu tô confundido, foda. Tá bem que vocês estão aí pra ajudar a minha vida. A Microsoft, se você quiser jogar, por exemplo, o Halo, o primeiro, no primeiro Xbox online, já era, amigo. Não existe mais.
Não, então assim,
isso que você falou, como que a Microsoft vai ter uma... Ela vai dar um suporte vitalício de servidor pros jogos do Sony?
Esse é o maior problema, Evandro. Exatamente esse. É o que você falou. A questão não é nem o jogar online. E os jogos que são offline, mas eu sou obrigado a autenticar? Como é que fica?
Sim, quando tipo, eu comprei, o jogo é meu. Se quiser jogar daqui 20 anos, é meu.
Exatamente. Daqui a 20 anos eu quero jogar com a minha filha, e aí eu não posso porque a rede não existe mais?
Não, eles vão redefinir o conceito de... Eu acho que eles falam... Onde foi que rolou esse papo de que eles vão redefinir o conceito de ownership? Por causa desses negócios, desse tipo de DRM que vai obrigar você... Não chega nem a ser DRM, né, na verdade. É outra pegada. Mas não, obrigar você...
Não é DRM
a...
no estrito, assim, na palavra estrita?
Isso.
De mas forma de uma certa maneira, é um DRM imposto.
Não, peraí. É. Peraí. Easy, explica o que é DRM pro pessoal aí.
Então, Jurandir, e pessoal que tá ouvindo, e Lucas... DRM significa Digital Rights Management. Que foi, porra?
Lucas Adael.
Lucas Adael. O DRM, que é uma parada que é quase um palavrão na internet. Se bem que hoje em dia o pessoal já tá um pouco mais acostumado, mas alguns anos atrás tinha uma birra maior da internet em relação a DRM. DRM nada mais é do que Digital Rights Management. É um tipo de ferramenta que é aplicada, digamos assim, a compras que você faz online, para que impeça, ele trava aquele conteúdo, seja um jogo, um filme, uma música, ele trava aquele conteúdo à sua conta no serviço. Sim. E ele faz com que ele só possa ser reproduzido por você. ou, no máximo, alguém usando a sua conta logada naquele serviço.
Entendi.
É simplesmente um impedimento de você rodar aquele negócio, que você comprou, que é seu.
A não ser que você vá lá na live, no seu 360, e compre, por exemplo, o Halo 1. Né?
Mas você vai ter que ficar comprando o mesmo jogo 3 vezes?
Aí, é foda. Esse é o problema. Esse é o problema se você tiver. Não dá pra rejogar, né? Esse sempre foi um grande problema da Microsoft e o seu Xbox, né?
Não. No caso do 360, eles fizeram um sistema de emulação que você consegue rodar jogos de Xbox, do Xbox original nele. Tá? Mas não só foi offline. Foi o que o Evandro falou. A rede dos jogos do Xbox One, a live original, não existe mais. Então esses jogos você não consegue mais jogar online. Você consegue jogar offline porque você baixou de novo, entendeu? Mas esse caso do Xbox One é muito mais grave. Por quê? Porque não existe a possibilidade de você jogar esse jogo offline. Se a rede não existe para autenticar, você simplesmente não pode fazer nada. Ou seja, depois que você que acabar o ciclo, digamos, do Xbox One, você vai ter um peso de papel gigante. Um videocassete novo.
Que você pagou caro pra cacete, não só exatamente. No console, mas e um monte de jogo, tá ligado?
Esse é um
já que estamos muito falando nisso, já que estamos entrando nesse assunto de jogar jogos antigos e tal, eu lembro que nessa geração atual, né, lá para os idos de 2005, 2006, que o Xbox saiu, 360 saiu em 2005, o PS3 e o Wii saíram no ano seguinte, né? Então eu vou dizer que essa geração começou em 2005/2006. Um argumento que se usava muito, não tanto na parte do Wii, mas muito no Xbox e no PS3, era o argumento do backwards compatibility, ou a retrocompatibilidade, né? Sim. Todos os consoles tinham algum formato de retrocompatibilidade. Os Xbox emulavam por software, né? Os primeiros PS3 que tinham o chip Emotion, que era o chip gráfico do PS2, gráfico era de arquitetura de processamento mesmo?
Na verdade, ele tinha os dois. Ele tinha a CPU e a GPU do Play 2 nele, e aí depois teve um segundo modelo que mantinha só a GPU e depois eliminaram de vez. Era por hardware.
Legal. Exatamente, era por hardware, ou seja, ele rodava nativamente tudo, do PS1 exatamente. Até os novos lançamentos. Isso era um grande selling point, digamos assim, era um grande argumento pro console. Ó, você vai comprar esse console, você pode jogar eles aqui. O PS3 era um pouco melhor no sentido que ele emulava tudo por hardware, até que eles, pra baratear o custo do console, acabaram limando essa capacidade de emulação, isso. Né? O Xbox foi uma forma similar, porque ele emulava só por software, então ele não rodava todos os jogos. Agora, esse grande carro-chefe da geração passada, ou a passada barra atual, porque a gente tá passando por ela agora, tá acabando agora. Não existe mais essa grande importância em retrocompatibilidade. Vocês notaram isso?
Então, na verdade, eles abriram mão disso por causa da arquitetura, né? O que aconteceu? Sim. No caso do 360, principalmente do Play 3, você tinha uma arquitetura fechada, uma arquitetura proprietária de estrutura de CPU e GPU. Aí o que acontece? Em favor de facilitar a vida dos programadores, dos estúdios, das developers, o que aconteceu? Eles adotaram um sistema mais padrão, meio que a gente chama de on the shelf, aquela coisa que você tem padrão pra comprar na loja. Uhum. Você poderia montar, entre aspas, porque lógico que tem um ajustezinho aqui ou ali, coisa de prateleira pra montar um Play 4, um Xbox One, por exemplo. Só que isso acontece o quê? Ele tira toda a possibilidade que você tinha de compatibilidade com o hardware anterior, porque são hardwares totalmente diferentes. E aí, se você tentasse emular um Play 3 num PC, por exemplo, você sabe que não roda. Não roda, então não tem como eles emularem. Qual que foi a saída no caso da Sony? A Sony comprou o sistema do Gaikai e ela já estava pensando nisso como possibilidade futura. O Gaikai vai ser uma plataforma como é o OnLive ou como é o Netflix para filmes.
O OnLive ainda existe?
O OnLive ainda existe.
Mas tem que eu não falar dele, cara. Meio que sumiu.
Que vai ser o quê? Você vai jogar o seu jogo via streaming. Então, na verdade, você não tem o jogo. Ele vai estar disponível numa biblioteca lá. E você simplesmente vai jogar. O seu comando vai para a rede, vai para um servidor que vai estar rodando o seu jogo. E o servidor só te manda a tela. Ele vai te mandar como se fosse um vídeo rolando as suas ações no seu videogame. Que aí independe da arquitetura do seu console. No caso do Xbox One, isso não está bem definido ainda, porque ela não tem um sistema como o do Gaikai, por exemplo, mas nada impede que ela possa fazer os classics, por exemplo, como ela tem hoje. Ela vende nos jogos lá na própria live, ela vende o jogo do Xbox One em formato digital. Isso. Nada impede que ela embuta um código ali para fazer rodar. É complexo? É complexo. É mais complicado? É mais complicado. Mas, por enquanto, nenhuma das as duas parece ter se importado, entre aspas, com a questão dos jogos anteriores. A Sony talvez esteja um pouquinho melhor preparada, dependendo do passo que vai levar o Gaikai.
A gente fala da Sony daqui a pouco.
Não, e o que eu queria falar aqui, se ninguém compra videogame novo pensando em jogar jogo antigo, cara.
Exatamente.
E é o que o Easy falou, é um plus. Beleza, é legal se tiver tudo, mas não é isso que vai fazer você comprar.
A gente fala isso hoje, porque teve uma época, eu lembro quando o PS2 abandonou aquele esqueminha do chip motion pra jogar jogo de PS2, teve muita gente nos fórums chilicando. Eu sei que
teve gente reclamando, inclusive, que o Nintendo 64 não rodava jogo do Super Nintendo.
Mas na época não existia retrocompatibilidade.
Eu tô falando que é um fato, mas se você comprou um jogo físico pra um console, é daquele console, mas é isso aí.
Mas o Evandro falou a grande verdade aí, você vai comprar um console novo, você não quer
jogando. Legal, eu falei, eu acho bacana.
Vou comprar o PlayStation 4 e vou colocar o Final Fantasy 7 aqui.
Bonitão, um pouco quadrado. Não, seria show de bola, tá ligado? Mas, cara, não é isso que vai fazer a gente comprar console X
e Y. Exatamente. E você vai chorar por isso, podendo comprar por $5 na PSN o mesmo jogo? não sei, enfim.
E aí o que aconteceu? Depois desse evento, chegou a E3 e a primeira press conference, a primeira grande press conference foi a da Microsoft.
Isso. E ela só mostrou jogos.
Exatamente. Aí é que tá. A Microsoft, ela cumpriu o que ela prometeu. Ela falou assim, ó, a gente não mostrou jogo.
Apresentou aqui.
Mas a E3 é só sobre jogos. E foi isso do começo ao fim, cara. Foi jogo atrás de jogo. Inclusive, eu vou falar pra você. Apesar de, no geral, a apresentação da Microsoft pra mim não ter sido a mais sólida, mas em termos de jogo, ela foi a que mostrou mais jogos que me impressionaram. Porque mostrou coisa que eu não estava esperando, entendeu? Das outras, já sabia o que viria. No caso da Microsoft, ela mostrou coisas ali que me deixaram, assim, de queixo caído mesmo, sabe? Por exemplo, Dead Rising 3, assim, babei ali, sabe?
Até o próprio Rise mesmo eu gostei daquela parada de Roma, uma mistura de God of War com Call of Duty,
com
300, assim, uma mistura de tudo, né, cara?
Então,
o Rise
é um soldado Ryan.
Esse foi um dos que eu não vi ainda.
Eu achei legal, mas, cara, eu achei que tá com muito Quick Time Events.
Exatamente isso, Evandro. Eu acho que, assim, podia ter até uma amenizada, porque qualquer luta é um QTE, é de inimigo normal,
vezes,
cara.
Você acabou de matar o cara aqui. Né, Bruno? Às vezes no jogo mesmo vai ter uma jogabilidade diferente, sei lá.
Tomara, porque assim, aqueles gráficos ali impressionaram.
É impressionante
ficou,
mesmo.
Ficou mesmo ali. Eu gosto quando você vê a apresentação assim que define, fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui é próxima geração, entendeu? Que é uma coisa que não é tão comum você ver em transição de gerações assim, mas precisa ter aquele jogo que fala assim, ó, aqui o que é nova geração, sabe? E nada da Microsoft.
Tradicionalmente a gente não vai ver assim nos primeiros jogos que vão sair pro console, né?
Exatamente. Se bem que assim, no caso do 360, eu acho que é relativamente cedo. O jogo que definiu uma nova geração pra mim foi Gears.
Gears saiu quase um ano depois, porra.
Não, mas se você pensar num life cycle do Xbox, por exemplo.
Tá, mas a gente tá falando aqui de jogos de que vão sair com release. Tá
dentro do launch title, por exemplo. É.
Tá. Não, mas é launch Microsoft title a gente vai ver. Eu lembro que aquele Heavenly Sword não foi launch title.
Heavenly Sword foi.
E na época eu achava, assim, bem mais bonito do que a gente vê no PS2, então talvez isso não seja mais uma regra, né?
Não, mas é porque a Microsoft chegou depois daquele evento que ela apresentou o Xbox One, ela falou assim, não, nós teremos novas franquias.
Simples,
né? E a gente olha aí a Microsoft, rapaz.
Então, isso foi bacana, eles mostraram um interesse no que o público tava pedindo, porque o público tava pedindo coisas mais IPs novas, eu quero coisas novas, pô, eu gosto de Gears, eu gosto de Halo, só que eu quero ter coisa nova, cara, me dá alguma coisa interessante.
Pô, agora você falou aí como Gears realmente sinalizou a nova geração e bateu uma nostalgia. Eu comprei meu Xbox 360 por causa do Gears, cara.
Comercial, isso, aquele comercial.
Puta, o do Mad World.
Exatamente.
Muito Quais bom. Quais foram os jogos que foram mostrados aí da Microsoft?
O primeiro foi o Metal Gear, que foi um trailer fudido. What took you so long?
Não é exclusivo, né?
Não é. Inclusive, foi uma jogada de mestre deles, porque todo mundo tava em dúvida se o Xbox One teria Metal Gear, porque pro Play 4 já tava confirmado.
Começaram chutando o pau da barraca, mostrando um estilo meio Red Dead Redemption no deserto, o cavalinho e tudo mais, um cavalo bem feito pra cacete, um cenário bem feito pra cacete. E ainda mostra que o Kiefer Sutherland vai ser o dublador do Snake, cara. O Jack Bauer.
Será que combina?
Cara, mas foda-se. Ele é o Jack Bauer.
É o Jack Bauer. Mas isso aí eles já tinham até mostrado mostrar um evento pré-E3 onde eles já tinham mostrado isso do dublador, né?
Mas muito bom, cara.
Mas, não, é muito bacana. Então eles já começaram falando assim, ó, tá vendo essa franquia aqui? Tá no Xbox One também. Agora a gente pode ter, porque a gente tem o Blu-ray. Porque qual que foi a razão principal do Metal Gear 4 não ter ido pro Xbox? Porque a mídia não comportava. O Kojima até brincando,
ele falou que... essa foi uma polêmica foda na época, hein?
Ia ter que rodar em 9 DVDs.
Não, tinha brincadeira, tinha imagens, memes de fórum, uma caixa, assim, um cubo do Metal Gear Solid 4, você lembra disso?
Um box, né, Izzy? Igual do Frank.
Era um box, eu lembro disso nos fóruns, cara.
Daí foi mostrado também o Killer Instinct, cara, é a galera.
Isso aí, cara. eu fiquei, caralho, a Rare finalmente tá botando as manguinhas pra fora e vai fazer alguma coisa de boa.
Eu fiquei...
É culhão, né, bicho? Eu acho que é culhão, cara, pegar uma
franquia. Viu do nada, aquilo veio do nada mesmo.
Assim, era uma coisa que todo mundo queria, mas ninguém imaginava que esse dia ia chegar. E quando eu vi, eu fiquei maluco, cara. Eu comentei no Twitter, falei, não acredito, Killer Instinct. E aí depois veio um balde de água fria aqui, pelo amor de Deus.
Todo, como o nosso sábio Aborguete diz, todo dia tem uma merda. Os caras deram a notícia de um puta jogo, todo mundo ama, principalmente a nossa geração. Isso. E aí depois eles falam, você tá sabendo, Izzy, da cagada relacionada com o Killer Instinct? Qual vai ser a primeira mão?
Pera aí, tem mais? Então, só um personagem, não é isso?
Exatamente, olha aí.
Eu tô ligado.
Não, peraí, explica. O jogo vai vir como se fosse um demo com apenas um jogador e vejam vocês, vai ter que comprar o resto dos lutadores. Cara, de novo. Por que que vocês vão mexer numa parada que funciona há 30 anos?
Caralho, é como jogar FIFA e você não poder jogar com o Barcelona, com o Messi, você tem que comprar o Messi.
Tão, mas pera, mas calma, muita calma nessa hora. É um modelo, assim, você pega o jogo de graça e se você curtir, você compra então, porque a demo é grátis, correto?
Entre, não, mas... As aspas aqui, comprar, as aspas voadoras.
Você vai comprar cada jogador.
Isso. Ah, não, aí é fuleiragem.
Não, e mesmo que seja, você comprei só, sei lá, $3 e tem 20 jogadores e isso faça com que o jogo fique mais barato que um jogo de $60, tá ligado? Cara, tá errado. Por que que você vai mexer no sistema que já funciona, velho? Pensa assim, você quer lançar depois jogador pro nego pagar e comprar, beleza. Mas não esse jogo direito, mano.
Exatamente. O que que você vai fazer com um jogo com um jogador, Izzy? Ou que seja, que você compre outro com dois personagens, só um jogo de luta. Você vai passar o resto da vida com dois personagens.
Bruno, e como que isso vai funcionar online?
Vai ser tipo aquele modo de treinamento do Virtua Fighter, sabe qual é?
Quem compra vai ter mais vantagem, tá ligado? Ai, tá muito
e errado. Já sabe qual é o personagem que você vai começar?
É o Jago.
Ah, beleza, ok. Porque pior seria, tipo, jogar um Street Fighter e o único personagem que você tá liberado é o Zangief, sabe assim?
O Zangief ainda é bom, ia ser pior se fosse só o Dalsim.
Mas, pô, assim, Dalsim é top tier, rapaz, tá louco?
Outros jogos foram mostrados, por exemplo, aquele Quantum Break, né? Que é câmera lenta, exato, aquela coisa foi toda.
Eles já tinham dado meio que um sneak peek na apresentação do console, e eles mostraram mais e tal. Agora, uma coisa que me decepcionou no geral, né, C3, é que todo mundo falou de, ah, não, isso aqui é in-game, mas in-game é diferente de gameplay.
Eu não acredito nesses papos de in-game, hein?
Não, então, in-game é o cara botar um CG do jogo.
Eu já nem acredito nisso, pra começar.
Todo in-game, porque é aquela apresentaçãozinha, né? Então, você vai fazer aquela... É a antiga CGI.
Será que a gente devia explicar rapidinho pro pessoal a diferença entre um in-game? Explica aí, Bruno.
Então, o que acontece é assim, quando o pessoal fala que o gráfico é in-game engine, ele tá falando que ele tá rodando teoricamente com as ferramentas do próprio jogo. Não é nada...
cutscenes, né, por exemplo.
Não é um videozinho. Tocando.
Exatamente. Não é um videozinho como tinha, por exemplo, no Final Fantasy 7 ou no Final Fantasy 8. Caralho, era uma... Você percebia a diferença absurda. Você tá andando daqui a pouco, blá,
entra aquele gráfico. Metal Gear 1
foi quem revolucionou, hein? Do próprio Prince of Persia, que a gente acabou de comentar no 99 23, a diferença entre o in-game e
o... Foi o último podcast, cara, eu não lembro o número.
A diferença entre o in-game e o vídeo era absurda.
Exato. Não, então, exatamente. Agora, o Jurandir deu um exemplo muito claro do que é o in-game engine, no caso do Metal Gear. O Metal Gear...
Porra, eu lembro.
Não usava cenas.
Isso, a abertura do Metal Gear, quando eu vi, eu falei, cara, que gráfico safado.
Dentro do jogo.
Eu tava esperando uma CG, tá ligado? Aí daqui a pouco veja eu jogando a CG.
Metal Gear foi o primeiro jogo assim blockbuster que fez isso?
Porque eu me lembre sim, que usar o in-game engine pra fazer as cenas de transição foi sim.
Revolucionário.
E aí o que acontece? Esse é o sistema quando é in-game, ou seja, ele vai usar as próprias ferramentas do jogo pra passar de um pro outro. Isso é o in-game, o caso do
Metal Gear. E é o tradicional hoje em dia.
E tem o fake in-game também, né?
Então, que é o que apareceu na E3. O que apareceu na E3, tanto na Microsoft, da Sony, é que, não, isso aqui é in-game engine, galera, tá aqui. Só que é tudo muito controlado, é tudo muito bonitinho. O próprio pessoal falou assim, é muito fácil você fazer um trailer, por exemplo, de Forza ou do próprio Gran Turismo in-game, só que você tá controlando a câmera, você tá fazendo tudo parecer muito mais bonito. Verdade. E tá tudo sendo processado e você não tem como garantir que o que tá processando é o próprio ambiente do jogo,
o
entendeu?
O próprio Rise, né, que é o pessoal que você tá jogando lá e parece muito uma CGI foda, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu queria ter visto mais gameplay, menos in-game engine, mais gameplay, entendeu? Porque, pra mim, tem muita coisa ali que não tava com cara de in-game engine de verdade. E eu queria ver mais do jogo, eu não queria ver ceninha do carinha conversando com fulano, blá, 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 blá. Por exemplo, me impressionou muito Dead Rising, se aquilo lá é
muito
gameplay.
Foda, hein? Muito foda,
mesmo, mesmo, eu fiquei maluco ali.
E é, sabe? Exclusivão, foi, hein, bicho? Exclusivão.
Foi o jogo que mais me impressionou ali.
Aquele Sunset Overdrive, que é a mistura também, de foda. Mirror's Edge com...
Eu achei meio pai porque essa apresentação toda foi CG, tava muito na cara, não tinha nada de...
Tava na abertura do jogo aquilo ali.
Exatamente, então ali pra mim não teve muito impacto.
E o anúncio do Minecraft pro Xbox One?
Quem se importa? Ai, meu
Deus. Nossa, que precisa.
O que a gente não falou foi que vai ter o Xbox 360 novo.
No formato do Xbox One, cara.
Parabéns, e vai ter a Live Gold Plus.
Então, na verdade, o que aconteceu? Vamos falar primeiro do console. Todo mundo caiu matando no que o console era feio, não sei o que. O que a Microsoft faz? Galera, modelo novo 360 é igualzinho o Xbox One. Vocês criticaram o formato? Tá aí, ó, galera. Vocês podem comprar antes.
É muito sem sentido mesmo. Era um festival de cagada da Microsoft, hein?
Eu já falei isso, e a procura da cagada perfeita.
Ô, Bruno, eu fiquei extremamente impressionado com aquele The Witcher 3, que pouca gente comentou, e tá bem feito pra caralho.
A série do Witcher, ele já é estabelecida, entre aspas, tem um público que segue o Witcher hoje em dia já, né? Só que ela não é uma vamos supor, não um Halo, que todo mundo conhece, mesmo quem não joga, sabe quem é o Master Chief, sabe o que é Halo, entendeu? Ou sabe que é Gears, mesmo quem não joga. Mas é um jogo bacana, é um jogo bacana.
Eu sei que a gente tá falando mal de muita coisa aqui do Xbox One, mas quando passou o trailer do Halo, eu fiquei arrepiado, bicho.
Mano, tava igual o urso do pica-pau aqui em casa. Porque tava negado. Ai, é Journey 2. Isso. Ah, não sei o que. Cheio de fazer as piadinhas.
Aí o capuz cai e você vê um.
Tá merda, Chief. Mano. Mas quem falar que tava esperando tá mentindo.
Que pariu, cara. Meu irmão.
Então, e aí que tá, por exemplo, o que eu acho que a Microsoft fez direitinho nessa foi assim: focar no jogo. Focou e terminou num tom alto. Que é assim: vocês querem. A gente sabe o que vocês estão esperando. Então, mesmo que não seja o jogo ainda, tá aí, ó, o que vocês estão esperando. E mostra aquilo, entendeu? Que eu acho que é uma oportunidade que a Microsoft tem de melhorar muito. Eu sou muito fã de Halo, mas Halo 4 pra mim foi uma decepção tremenda. Eu adorei Halo Reach. Pra mim, Halo é o melhor FPS que existe nesse formato, sabe? O COD não chega nem perto de Halo, nada chega perto de Halo. Talvez, assim, ele seja um pouquinho menor de inovação pra mim. Ele é um pouquinho pior que Bioshock, que são, digamos, vertentes diferentes. Mas no estilo de multiplayer, tudo pra mim, tem ninguém que chega. Ninguém chega perto de Halo. Ninguém, cara. Ninguém. E o Halo 4 pra mim foi uma grande decepção, porque foi o primeiro jogo do 343 Studios lá, que depois que a Bungie saiu.
Isso.
E o jogo ficou fraco, na minha opinião, tá, gente? Fraquíssimo. Ficou muito desconexo, o final horrível. Então,
O Bruno aí tá querendo evandrizar.
Não, o Bruno é fã da série, pô. Ele tem que falar mal do que tá certo.
Ô, Bruno, e o Battlefield 4 aí, que foi, mostrado com 60 quadros por segundo, então, no Xbox One.
Você que é um especialista nessas paradas técnicas, eles estão colocando isso como um diferencial. Meu Deus, o diferencial. Isso é uma obrigação, mano.
Então, mas calma, Evandro. Eu concordo com você.
Tava na hora já, para.
Mas então, exatamente, é que tava na hora. O que aconteceu? A geração que a gente vive hoje, atual Play 3 e 360, não conseguia rodar bem os jogos.
Eu acho que nem se inclui mais o Wii nessa porra, né?
Não, você tá de brincadeira. O Wii não conseguia.
O Wii é tipo a geração PlayStation, Nintendo 64, Saturn
e café com leite.
E o Pense Bem, era o Wii naquela época.
E é café com leite.
Aí, o que aconteceu? Não, mas o Halo falaram, meu Deus, e vai rodar 60 quadros, hein, gente?
Isso, então, porque eles querem enfatizar que agora com a estrutura nova, como é uma arquitetura mais aberta, que é o formato, entre aspas, padrão pro mercado, e a memória que tá absurda, os dois consoles têm 8GB de RAM agora, assim, agora a gente vai rodar 60 quadros por segundo tudo.
Então, mas aí é igual a Nintendo falando achando que o Wii U vai ser HD, tá ligado?
Ui, ui.
Tem que ser já, mano.
Não, a gente chega lá já, a gente chega já na Nintendo. E tem o Titanfall, hein?
Então, foi o último trailer. Exclusivão, hein? Então, quando eles mostraram o Titanfall, o comecinho dele, que era só... Não tinha mostrado gameplay ainda, isso. Eu fiquei muito interessado, porque eu estava achando que era uma IP nova de um jogo em terceira pessoa. Porque eu achei muito... Não, tem mecha, é um jogo futurístico, pô, legal pra caramba, não sei o quê. Quando mostraram que era FPS, eu falei assim, não, Microsoft.
Mais um. Puta ideia boa,
mais né? Mais um, velho. FPS. Você tá cheio de FPS, velho. Cheio de FPS. Muda um pouco, cara. Você não precisava de mais um, sabe? Mas o jogo, assim, em termos de design, tudo, eu achei interessantíssimo. Só me deu uma brochada ali porque foi FPS no final, né? Mas só pra falar um pouquinho também da questão da Gold, que o Evandro mencionou um pouquinho antes, que a Gold agora, ela pegou uma característica que era da Plus. Que eu acho justo, eu acho que você tem que fazer alguma coisa, porque só pagar por pagar pra jogar não faz sentido. Então a partir de agora, inclusive pra quem tem assinatura atual, o pessoal da Gold vai ter alguns jogos disponibilizados. Não é...
São dois jogos por mês.
Exatamente. Não é igual o que está acontecendo na Plus ainda, mas vai ter os jogos também.
Diz que no começo aí vai ser o Assassin's Creed 2 e o Halo 3, né?
Halo 3, isso, exatamente.
E o preço, hein? Preço do Xbox One. Então,
não, posso só falar mais uma coisa também, Júnior, que agora tá associado com a Gold? Vai lá. Não foi de todo ruim o que eles falaram. Pra tentar amenizar um pouco a situação, eles anunciaram agora que a conta Gold é pra família. Não sei se vocês viram isso, eles anunciaram um sistema de Gold Family, que eu particularmente não entendi direito como é que vai funcionar ainda, porque como é que é hoje? Eu vou explicar pra vocês o meu caso. Eu tenho 360 em casa, e aí eu tenho que ter uma conta pra mim, uma conta pra minha esposa, uma conta pra minha filha, por exemplo, pra jogar. Uhum. E pagar Gold, então
pode crer. É cara, e era bizarro, aí. E a gente aceitava isso de boa. Que
é, exatamente. Então, o que eu entendi dessa Gold Family, que é uma formação eletrônica nova, é assim, pras pessoas que jogam com você no seu
cara, console... Cara, isso tá com uma sonoridade de pacote de vendedor de Telex Free, que é uma beleza.
Pacote família. Não é só isso.
Exatamente, é o pacote família. Então você vai assinar uma Gold e, teoricamente, as pessoas...
Aí vem com três ads centrais.
Aí tem que mandar cópia do RG pra comprovar que é filho, que é parente. É,
então, isso é cabe já na próxima...
Não, você tá de brincadeira. É seguinte,
não, calma, espera aí, agora vem. Rebatendo a crítica de que você não poder emprestar o seu jogo ou comprar, a Microsoft falou, a gente resolveu esse problema. A partir de agora, você pode dar o seu jogo uma vez para um amigo seu que esteja na sua lista para pelo menos 30 dias.
Só aplaudindo. Cara, não, vai tomar... Tá parecendo... Tô falando, minha avó... A minha avó... Tira esse cara daí! Pra cancelar uma conta de telefone não tem essa
programação. Easy. Pra você assistir o Netflix, você tem que ter a Live Gold.
Exatamente.
Isso sabia é que disso? Eu não entendi, não. Ah, meu Deus do
céu. Hoje? Isso já é hoje. Não, hoje.
O Bruno
hoje.
Falou.
Quanto tempo que a Microsoft dá essa porra toda? Falava, gente, era Brinks.
E o preço, né? O preço foi revelado e tiveram, assim, três pessoas aplaudindo.
Não, então, eu acho que quando... E o barão? Quando veio o preço, eu acho que foi dentro do que o pessoal tava esperando. Não foi nenhuma surpresa, assim. Muita gente já tinha especulado esse valor de R$4,99, então ninguém chiou, porque, meu Deus, tá muito caro. E também...
ele já vem com o Kinect, né? Tem que
levar. Exatamente, já vem com
o
Kinect.
Mas ele te obriga a comprar o Kinect. $100 a mais pra te obrigar a comprar o Kinect.
Não, mas aqui que tal? Eu queria que a gente meio que finalizasse essa conferência da Microsoft pra falar o seguinte. A gente tá no meio da tarde do dia 10 e acabou a conferência da Microsoft. Não tinha ninguém reclamando ainda.
Exato, isso é muito importante. Eu vou dizer pra vocês o seguinte: eu não tinha nada pra falar de mal da conferência da Microsoft.
Porra, é isso aí mesmo,
mostrou. Dentro das expectativas. Inclusive.
Aí, pode crer, isso é verdade. É o poder da comparação, né? Tudo exatamente. É relativo.
Inclusive, eu fui um dos que falou no Twitter assim: caramba, a Sony vai ter muito o que provar, muito o que fazer pra bater essa conferência da Microsoft.
Exatamente. A gente acabou a conferência aplaudindo, dizendo assim: tiveram vários jogos bons, vários serviços, ok, né? Vamos ver o que a Sony vai fazer. Né?
Exatamente. E aí, horas depois, começa
a conferência. Ah, teve uma parada também que a gente não falou, que eu achei que nesse quesito eles ganharam, que foi o esquema de streaming da Microsoft, vai ser aquele Twitch. Que todo mundo.
Do share, né?
É, a galera que faz gameplay, live, o caramba, você só usa já isso.
Faz cara. No Twitch,
é. É uma comunidade absurda que usa, funciona super bem, é levinho e tal.
É que o Twitch vai ser. Isso. É que assim, cada um optou pra ir pra um serviço, né? A Sony pegou o Ustream.
Exatamente.
E aí o caso da Microsoft com o Xbox One foi com o Twitch.
Isso é uma merda, né? Porque gera uma fragmentação chata. Se você quer acompanhar as paradas, tem que seguir. Ser membro de dois serviços, por exemplo, acompanhar dois serviços.
É chato. Aí, no fim, o pessoal vai fazer o download do gameplay e colocar no YouTube.
Exatamente.
Pode crer, é verdade, né?
Vamos lá pra conferência da Sony.
Eu já vou começar. Chata, começou chata, começou é. Desanimada.
Mostrou lá o videogame itálico e tal.
Cara, mas eu vou falar, eu tenho dois comentários pra fazer do design do Play 4. Um, eu até comentei isso no Twitter também. Ele em pé, ele me lembrou muito o Play 2, cara. Ele, se olhando ele de frente, 2, em pé, eu falei assim, é o Play 2, cara.
É muito parecido.
E é um formato assim, eu achei bacana porque é um formato que me agrada. Eu gosto do Play 2, eu acho legal aquele formato dele e tal. E ele deitado, você olhando ele de frente, pra mim ele lembrou o Xbox One. Eu achei incrível.
É muito parecido.
É muito. Ele de frente, deitado. Ele na vertical parece o Play 2. Ele na horizontal parece o Xbox One, cara.
Caralho.
Só que eu acho que a Sony deu uma mudadinha. Ele falou assim: não, meu console não é quadradão. Eu vou fazer ele um losango pra ficar diferente, né? Mas eu acho assim, ele parece ser menor que o Xbox One, algum, um pouco menor. Mas eu também não tenho que falar assim, meu Deus, o design é lindo, maravilhoso. Eu achei.
Então, mas novamente, o esquema de tudo é relativo, perto do Xbox One.
Não, então, eu acho que... De novo, eu puxo a pergunta que eu puxei lá nos jogos usados. Quem vai comprar videogame por causa do design?
Cara, isso é uma coisa que a gente vai voltar... Por exemplo,
é muito mimimi pra pouca coisa, eu acho.
Mas você lembra quando mudaram o nome... Pera, calma.
É?
Muita calma nessa hora. Você não lembra o chilique que rolou quando mudaram o Nintendo Revolution pra Nintendo Wii? O pessoal reclamava até do nome, porra.
Ah, mas... Não, mas assim, eu acho ótimo isso. Usou também... Coloca montagem no Twitter, a turma vai, alopra. Só que, cara, eu acho que é só pela zoeira.
Vai, né? Mas a menor diferença é porque ninguém joga olhando pro console. Você tá olhando pra tela da TV. Exatamente. O máximo que você vai fazer é olhar pro controle que tá na tua mão. Por isso que eu acho que, assim, não faz sentido. Não faz sentido, assim, eu não entendi o rebuliço todo do pessoal em cima do Xbox One, apesar de eu ter zoado tudo, porque parecia um videocassete. Não era engraçado você zoar. Mas eu não entendi.
Não, é sim, Bruno, é isso que eu tô falando. É legal. Só que eu vejo gente fazendo comparação assim. Ah, meu Deus, mas o Xbox One é mais bonito. Como bonito. Se isso fosse uma parada técnica, tá ligado?
É,
se fosse,
não, e lá, outra coisa.
A interface, ainda beleza, mas não.
Vamos voltar um pouquinho, como a gente fez no caso do Microsoft, vamos voltar um pouquinho lá pra fevereiro, que foi a conferência da Sony pra apresentar a nova geração. O que aconteceu? A Sony foi lá, mostrou o controle, mostrou um monte de jogo. Foi o oposto, assim. A Microsoft foi numa direção, a Sony foi na outra. Ela mostrou jogo pra caramba na apresentação dela em fevereiro. Jogo. Mostrou o controle, falou jogo. Não mostrou o console. Aí todo mundo, meu Deus, não mostrou o console, não sei o que, começou o rebuliço. Porque não sei o que, não sei como é que é o console. Falei, gente, eles mostraram o controle, que é um negócio que vai estar na tua mão, que é o mais importante. Esquece o console agora, cara. Aí mostraram na E3, que diferença que fez?
É.
Nenhuma. Tipo, nenhuma, pô, legal,
pouco
tá.
Pouco importa. Ninguém, como tu falou mesmo, ninguém joga olhando pro videogame.
Exatamente. Aí agora eles começaram a E3, aí eu acho uma coisa bacana, a Sony, ela sempre monta um sizzle reel, que eles chamam, que são vários jogos passando e tal, pra fazer sempre abertura, como elas fizeram em fevereiro, por exemplo, de todas as gerações do PlayStation até chegar agora.
É excepcional, muito, tem link no post aí, é emocionante.
Caralho, cara. Tela, o palco tava animal, maluco.
Exatamente, só que eles quebram o ritmo, porque começou falando de jogo do Play 3, cara. Eu acho que já tinha que pegar e deixar os jogos de Play 3 pro final, porque a gente sabe que vem coisa boa,
não,
sabe?
Não, ele não só isso, ele falou do Play 3 e logo na sequência do Vita, cara. Aí
matou
a parada do começo ali.
Então, é isso que tá, por isso que eu tô falando, o começo da apresentação do Play 4 foi muito devagar, muito da Sony. Bom, né? Foi muito, e assim, não foi só o começo não, cara, eu vou dizer pra você, até eles entrarem no detalhe dos serviços e do preço, isso. Pra mim, eu já tava decididamente falando vitória da Microsoft de 1-0, ali, até ali, porque...
Ah não, Bruno, teve um momento, a hora que mostrou não. O Kingdom Hearts 3 foi foda.
Então, é legal, mas é assim...
Foi ali que eu decidi.
Qual foi o fator pra mim? No caso do Kingdom Hearts, por mais que estivesse demorando, a gente esperava, Final Fantasy novo a gente já esperava, porque a Square falou isso na apresentação de fevereiro. O que o fator uau da Microsoft foi maior, porque mostrou um monte de coisa que você não esperava.
Sim, é verdade.
Tô dizendo no meu caso, tá? No caso da Sony, mostrou muito jogo bom, mas jogo que eu já sabia que viria, entendeu? É lógico que eu me empolguei com Final Fantasy novo, é lógico que eu me empolguei com Kingdom Hearts principalmente, né? Principalmente, galera, ó, sabendo que agora, do Kingdom Hearts 2 pra cá, a Disney adquiriu a Marvel
é louco,
e a LucasArts, hein?
Ih, olha aí, tinha esquecido disso, hein?
Vai ser irado, uma misturada irado. Universal, meu irmão.
Imagina, Klaus...
Eu vi alguém falando no Twitter, Bruno, genial. A cena que tem que ter no Kingdom Hearts 3 é a Gumi Ship invadindo a Estrela da Morte.
Exatamente, exatamente. Ia ser muito bacana, né? Não, imagina só no, na mesma cena, Squall, o Cloud...
Darth Vader.
O Darth Vader, Luke Skywalker, os, sei lá, põe os Vingadores, põe Homem-Aranha, põe todo mundo.
Cara, eu vou falar aqui, ó, rapidão. Kingdom Hearts é uma série que tá de parabéns, porque, como eu falei, no momento da conferência é a hora da zoeira. Todo mundo tá tentando ser engraçadinho no Twitter, tá falando do Xbox, tá falando da Sony, tá xingando a mãe do outro, sei o quê. Cara, passou Kingdom Hearts, eu não vi um falando mal, cara.
Exatamente,
né? Como pode, tá ligado? Eu decidi ali, cara, quando apareceu o Kingdom Hearts, tocando a musiquinha clássica da Disney, eu falei cara, assim... Cara,
me arrepiou,
é
velho.
Jurandir,
você falou da música, eu me arrepiei agora, velho.
Pô, não é uma comparação justa, mas é como se fosse um Mario, tá ligado? A gente zoa a Nintendo, faz o que for, mas você não vê ninguém falando mal do jogo do Mario, não, cara.
Exatamente, né?
Não, o pessoal faz aquelas reclamações, né? Ah, de novo o jogo do Mario, ah, pra criança, tem
disso. Não, mas você sabe que vai ser foda, não importa.
Mostraram vários jogos, eu não entendi o trailer do The Last of Us. Tipo assim, 5 dias antes do game sair, ser lançado, né?
Primeiro tempo.
Sabe o que eu não entendi? Eu não entendi assim. O Beyond Two Souls, que ainda vai sair, não teve participação. Exato. E o Last of Us, que tava pra sair na semana da apresentação, teve. Eu falei, meu Deus do céu. E o Beyond Two Souls, assim, é um baita de um jogo. É uma coisa, inclusive, positiva, tanto pra Microsoft quanto pra Sony, que eu não sei se vocês acompanharam, mas pra quem tem 360, você conseguia acompanhar todos os dias da E3 as apresentações da Microsoft, fora a press conference. No caso da Sony também, você conseguia acompanhar. Então, assim, você não ficou só limitado à press conference. Você conseguia ver as demos dos jogos que aconteceram durante o show. Você conseguia ver a entrevista. Foi muito bacana, cara. Muito bacana mesmo.
A gente percebeu que muitos jogos ainda vão ser lançados, né? Para as gerações atuais. O próprio Gran Turismo 6, né? Vai ser lançado.
Então, uma coisa muito forte da Sony é que ela tem muito jogo grande saindo até o final desse ano.
Isso, verdade.
Então, por exemplo, acabou de sair o Last of Us, o GTA, que é multiplataforma, o Beyond Two Souls vai sair, GT 6 vai sair, sabe? Então tem muito jogo grande pra sair.
Watch Dogs, né? Watch Dogs também.
Só que aí tá aí um outro defeito na da Microsoft, que eu até brinquei com o Izzy, e o Izzy respondeu, né, Izzy? Cara, eles começaram a falar daquele World of Tanks, eu nunca ouvi falar daquele jogo na minha vida.
Pois é,
eles falaram como se fosse uma super vitória. Gente, World of Tanks pro 360, hein?
O Bruno não conheceu o negócio, tá? Né?
Não, eu falei, cara, muito mal, eu nunca ouvi falar desse jogo na minha vida,
cara. Olha só, esse jogo tá sendo anunciado nos comerciais antes dos vídeos do YouTube aqui. Imagino que só aqui, porque senão você já conheceria também. É um jogo bem tipo... Arroz com feijão, sabe qual é? Nada de especial.
Cara, eles anunciaram como se fosse o próximo Halo, cara, o próximo Gears. Eu falei, que é isso, cara? sua grande cartada, gente... Tem Last of Us no concorrente, tem Beyond Two Souls, tem GT6 no concorrente, e a gente tem World of Tanks, hein? Uhul! Cara, eu falei que...
O nome do jogo já é galhão.
Pois é, como eu falei, é muito sem graça. É um jogo que estão anunciando aqui, mas não tive também o menor interesse de nem ver como é que era.
E ele é free to play, né? Quem se importa com essas porra de jogo, mano?
Não, e tem eles mostraram vários jogos, né? Aquele Infamous novo, né?
Isso, então, eles apresentaram de novo, assim, colocaram gameplay ou alguma ceninha a mais do jogo que eles já tinham anunciado, no caso do Killzone Shadowfall, no caso
Drive Club.
Inclusive, muito bacana o que eles fizeram. Quem já tem a Plus, automaticamente já tem o Drive Club. Muito se bom, você, hein? Na transição, mantiver sua conta Plus, você já tem um jogo garantido de Play 4.
Olha aí. Cara, Bruno...
Você vê que os tais jogos grátis do PSN Plus, não existe mais essa birra, essa gozação, né?
Não, você ganha muito, ganha sim, enquanto você tá pagando, mas é vantajoso pagar, manja isso.
Cara, a gente fala daqui a pouco da Plus, que a gente vai chegar daqui a pouco num bloco aqui, que foi muito bacana lá da conferência da Sony. Mas, Bruno, quando mostraram o Oddworld, eu sei que tu gosta muito também, e eu gosto muito.
Cara, então, outra coisa que a Sony fez foi deu um foco muito grande pros indies, né, cara? E porque assim, a Sony já estava muito conhecida pela facilidade das indies trabalhar com ela por causa dos jogos que tem. A Dead Game Company com o Journey, com o Flower. A Sony com o Play 3 meio que investiu nesse lado. E aí na E3 eles deram espaço para cada um dos indies que estava desenvolvendo jogos mostrar. Dentre eles, o Oddworld, cara. Putz, eles vão fazer um remake do primeiro.
Caralho, o Oddworld vai voltar?
Isso aí,
cara. Isso aí, rapaz.
Muito bom. Cara. Muito bom, cara. Porque é que tá. Se você parar pra pensar na conferência da Microsoft, a Microsoft teve suporte de third parties importantes, né? Grandes e tal. A Sony teve a Square, teve a Ubisoft e tal. Mas ela também mostrou que não só de produtora grande vive o ecossistema de um videogame, cara. Sabe? Ela mostrou que os indies também têm vez, sabe? Mostrou um jogo novo do pessoal que do desenvolvedor do Bastion, isso. Entendeu? Ficou muito bacana essa parte.
Não, e eles estão sendo muito espertos de fazer isso, né, Bruno? Porque quem roubou a cena aí o ano passado foi o Journey e o Walking Exatamente. Dead, que não é indie, mas é de um estúdio pequeno e tal.
Exatamente.
Anunciaram, inclusive, o The Walking Dead pro Vita, né? São cinco histórias em um episódio. Não,
então, na verdade, Nandir, eles anunciaram o Walking Dead completo que a gente tem hoje em dia pros consoles, vai sair pro Vita, e aí tem um novo capítulo que havia DLC, que né? Chama 400 dias, que aí são cinco histórias nesse capítulo.
Isso. Eu vi um cara hoje no meu hospital de trabalho jogando um PS Vita, eu lembrei do Bruno, porque são as duas únicas pessoas que eu conheço.
Assim, é o Bruno que tá aqui, o que o Bruno tá fazendo aqui?
Né? Que o Bruno mostraram tá o Batman, o novo Batman. Da série isso. Arkham.
O Batman Arkham
Origins. Eu nunca joguei nenhum desses Batmans,
cara. Não, nenhum. Cara, é bom.
Pecador, tá aí.
É muito sei, bom. Eu sei que é um... São a franquia que eu sei que eu tenho que jogar.
Se você não, só tiver dinheiro pra comprar um, compre o Arkham City. Já começa logo dele, que é
não,
muito
bom. Não, eu quero comprar o do primeiro, mano. Eu não sei jogar trilogias ou franquias, assim, a partir do 2, do 3, assim, não.
Não, mas não tá, assim, não é uma coisa obrigatória. Não tá eu amarrado.
Sei, mas não, mas é maneiro. Pra
mas
até
não,
pra
é
ver
legal, não, é legal. É pra, a evolução é muito grande.
A Square. Quando apareceu o nome da Square, eu fiquei emocionado porque eu sou muito fã da Square desde a época do Super Nintendo, né? Tudo, então eu sou maluco pelo nome da Square. E tava mostrando lá um Final Fantasy, eu até comentei no Twitter lá, que eu fiquei impressionado que mesmo que os jogos não sejam tão bons, é impressionante como a Square consegue a cada título fazer um universo novo, personagens novos, uma história totalmente nova, cara, isso é revolucionário, exatamente. Cara, é impressionante. Aí eles mostraram lá que aquele Final Fantasy Versus 13 se transformou em Final Fantasy XV, né?
Isso, então, o Versus 13, ele era um jogo que se passava no mesmo universo do Final Fantasy XIII, que é o Fábula Nova Crystallis, e ele era pra ser um jogo exclusivo de Play 3. Isso eles anunciaram em 2006, inclusive. E aí foi enrolando, o jogo não saía, foi enrolando, não saía, e finalmente transformaram o jogo no Final Fantasy XV, né?
Isso.
Que não será exclusivo, ele não é mais exclusivo do Play 4, né? Ele vai multiplataforma agora.
Mas Square quebrou esse contrato de exclusividade com a Sony, não tem mais isso?
Não, é que assim, não existia um contrato, a Square tava fazendo pro Play 3 porque ela queria fazer Play 3 e o Blu-ray permitia. Como os dois consoles têm Blu-ray agora, eles vão fazer pros dois, né? Porque já tem a capacidade nos dois.
Entendi. E eles apresentarem esses jogos também mostra que a Sony tá olhando pro mercado japonês, né?
Exatamente.
Que coisa é uma que a Microsoft coisa... está defecando, que nem vai não. ser lançado lá. Jogar então, na toalha
foda. A Microsoft foda. Não tem penetração no
não, eu até no mercado eu japonês. Né? Eles não tentarem, cara.
Não, mas cara, Xbox... é assim, é diferente.
Não, Izzy, mas é, cara, querendo ou não, é o Japão, tá ligado?
Você eles vai não jogar vão
lançar, toalha. Tipo, não vai ter lançamento do Xbox novo no Japão.
Izzy, mesmo que eles saibam que eles vão falhar, o mínimo que eles têm que fazer dá uma concorrênciazinha, cara, sabe? Tentar, pelo menos. Porque do jeito que eles estão fazendo, a Sony vai sentar na cadeira e falar assim, beleza, a gente não precisa nem tentar mais. A gente tá sozinho aqui.
Vamos vai ser assim, mercado. Vai ser, você gastaria dinheiro, cara? Eles tomaram no c*** o primeiro, tomaram no c*** o segundo. Você vai tentar então, pela terceira vez?
Eu não gastaria, mas eu não sou a Microsoft. Eles têm que fazer alguma coisa, cara. Eles não podem simplesmente falar assim, Sony, a gente mas, reconhece... Eles
podem já... e fizeram.
É, eu sei que eles mostraram vários jogos esportivos lá, o de NBA. Um foi a Microsoft que ela mostrou, e mostrou outro NBA. Aquela coisa lá, um basquete, aquele esporte que morreu nos anos 90. E mostrou, porque eu fiquei surpreso pra caralho. O jogo do Mad Max, cara.
Como assim, exatamente.
Vamos fazer o jogo e o filme novo não sai, né?
Daí, o Júlio de quando eu vi isso, eu falei assim, eu não acredito que eu tô vendo. Assim, quando começou a cena, eu falei assim, isso aí tá com muita cara de Mad Max, não é possível que seja Mad Max. Aí foi vendo, falei assim, mano, esse cara, assim, é o Mel Gibson, cara. É o Mel Gibson, é Mad Max. E aí foi...
Mas foi tão surpreso que até apareceu o nome e ainda tava...
Exatamente, eu não queria acreditar, né? Falei assim, não é possível, tá muito cara de Mad Max. Quando apareceu, eu falei assim, não acredito, velho. E isso foi uma surpresa muito grata. Se eles souberem fazer um título de Mad Max, vai ficar muito bom, cara.
Sim. Muito bom. Verdade. Vamos falar do auge da conferência da Sony?
Nossa, cara. Não foi o auge da conferência da Sony. Foi
a trollada do ano, né?
Foi o auge de toda a E3. Eu acompanhei as press conferences durante o dia.
De todas as E3 nos últimos anos.
Exatamente. Porque assim, começou lá da Microsoft, mas depois veio da EA, veio da Ubisoft. Eu fui acompanhando, né? Da EA, só da EA que eu não consegui acompanhar inteira. Mas a reação do público nesse momento que a gente vai falar da Sony foi uma coisa absurda.
Entrou lá o Jack com aquela sua carinha de troll, ele colocou uma...
Jack treta
total, colocou uma máscarazinha treta de troll. E o que é que ele disse?
Ele começou falando, em primeiro ponto, que não existia restrição para jogos usados.
For instance, PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 games.
Aplausos.
Nego aplaudindo de pé, louco.
Quase que não para de aplaudir.
Isso é, eu acho, um microcosmo triste do estado atual da indústria de videogames. Você não acha? O cara fala, ó, você vai poder emprestar um jogo pro seu amigo. E a galera aplaude de pé.
Não, Izzy, mas é porque tá errado, todo mundo... Ô, Izzy, eu vou parafrasear o que ele disse. Ele falou assim, a Sony não vai impor nenhum tipo de restrição aos jogos usados ou de qualquer forma. Você pode emprestar seus jogos, você pode vender o jogo é seu, e nós confiamos que você, como dono, como proprietário disso, tem o seu direito e você vai fazer o que é certo.
Isso. É. Não, e aí instantaneamente saiu o vídeo da Sony mostrando, cara, como é que...
Isso é muito bom, cara.
Como é que a Sony faz o share do jogo, né? Tudo que a gente tá falando tem link no post aí.
Exatamente.
O que mais que ele falou?
E aí depois, logo em seguida, ele falou, e também nós não teremos nenhuma restrição e obrigatoriedade de conexão online. Nem de 24, assim, ele falou assim, nem de hora em hora, nem a cada dia e nem nunca, ele falou.
Foi tipo... Foi a parte do slide, assim, vamos destruir tudo que a Microsoft fez na conferência dela e vamos colocar o nosso ponto aqui, ó. Eu não sei, cara, ficou muito briga, sabe? Ficou muito briga de colégio, sabe?
Cara, e eu vou te falar uma coisa, a coisa poderia ter sido muito pior. Imagina se a conferência da Sony fosse antes da Microsoft, cara.
Não, mas é que tá...
Eu acho que tem alguns slides que eles fizeram assistiram.
Na correria, cara,
porque foi muito assim, eles falaram isso, então vamos falar isso.
Então, eu falei até brincando com o Evandro e com o Jurandir no chat, quando a gente tava falando, que eu tinha certeza que, como a conferência da Sony era depois, eles tinham pelo menos dois slides com preço separado pra jogar um de qualquer jeito que fosse mais barato que o do Xbox One. Então, isso foi muito vantagem muito grande pra Sony. Porque vamos supor, eles trocaram alguns slidezinhos aqui, vamos pegar os pontos principais. Só que eu acho que assim, não foi nem só provocação isso. Eu acho que eles fizeram mais pra mostrar que realmente a gente se importa com o que vocês pensam. Sabe? Então foi assim, ó, tá todo mundo reclamando disso da Microsoft, aqui não tem, aqui a gente se importa com os gamers, sabe? Eu acho que a postura da Sony foi muito diferente da Microsoft nesse sentido. A Microsoft tomou uma posição que é assim: nosso videogame é desse jeito, queira você ou não, dane-se o que você acha. Se não tá, gostou, isso. 360 tá aí.
Tá, mas espera aí que
não,
tem...
Falaram simplesmente o seguinte, você não gostou, isso aqui não é pro seu bico mesmo, então foda.
Isso, exatamente. É tipo o discurso dos ingressos da Copa do Mundo, né? O cara fala assim, mas esse ingresso é muito caro, R$300. Ah, meu irmão, se tu não tem dinheiro, não vai.
Fica vai, na sua.
Só que tem duas coisas... que não foram bem explicadas em relação à Sony, né? Todo mundo pagando como a Sony, a defensora dos gamers, o William Wallace da indústria, sabe? Não é bem
exatamente,
assim.
Exatamente, a empresa boazinha. Inclusive, hoje, o cu cabeludo aí da Sony falou que ele vai tentar que o lançamento no Brasil...
O que você falou? O cu cabeludo?
O menino do marketing, o Jack Treta. O Jack Treta.
O nome dele é Cuca Beludo, né?
Cuca Beludo.
Ele falou que vai tentar, com o governo brasileiro, que o PlayStation 4 no Brasil custe menos que R$1.000. Maluco, ó. Os caras estão indo longe demais, Bruno.
Tá de sacanagem. Não,
eu vou dizer uma coisa pra você. Se isso acontecer...
Vai sair correndo nu e vai filmar e colocar no YouTube.
Não. Eu tô dizendo assim, se isso acontecer desse preço bater R$1.000, você pode esquecer de Microsoft no Brasil. Você pode esquecer, porque o console, o preço do Xbox One já foi confirmado pra R$2.200. Se a Sony conseguir subsídio do governo e lançar o console a R$1.000, você pode esquecer que existe a Microsoft no Brasil, cara.
Cara, mas eu acho que eles estão meio que até perdendo a mão nesse lance de ser a empresa boazinha em prol dos gamers, cara.
Eu acho difícil ser mil, porque o Play 3 que tá sendo fabricado aqui custa R$1.199, não é isso que a gente viu lá o preço? Isso,
exatamente.
Eu acredito, por exemplo, R$1.500, eu até acredito. R$1.800, eu acredito.
Eu acho que vai ser R$2.000.
Então, mesmo que for R$2.000, já tá mais barato que o Xbox.
R$1.999. Então,
eu acho que vai ser isso, pra enganar, pra não ter o 2 na frente, vai ser R$1.999, entendeu? É, mas disso pra baixo, qualquer coisa que eles fizeram disso pra baixo, já tá R$200 pelo menos mais barato que o Xbox. Então, um cara que for olhar pra comprar pro filho, por exemplo, não que eu acho que alguém vai comprar um console R$2.000 pro filho, mas... Não. Mas o cara vai na loja olhar, esse aqui tá R$2.200, esse aqui tá R$2, eu vou levar o que tá R$2.
Vamos lá.
Se o cara souber ainda das limitações do Xbox, mas eu vou levar esse R$2 com certeza.
Vamos lá, dois pontos aqui importantíssimos.
Vai, manda foram juros, manda juros.
Eles foram deixados um pouco de lado e depois virou uma bagunça na internet.
É um efeito especial.
Pra você jogar online, você tem que pagar
plano agora. Ele anunciou, isso foi anunciado durante a conferência. Ele falou isso. Que agora a jogabilidade multiplayer é parte do serviço da Plus. Por quê? Porque eles têm que manter os servidores pro sharing, eles têm que manter os servidores de serviço agora, porque não é mais. A estrutura do Play 3, ele dependia de um porte menor de rede. Como você tem agora vários serviços que estão incluídos na Plus, eles vão aumentar o porte da rede, o serviço do streaming ou porque um dos serviços que vocês não mencionaram...
Papinho, né, Bruno?
Papinho. Não, mas...
Eu acho que é papinho bonito.
Não, ele tá tentando justificar que o cara precisa de mais dinheiro.
Isso, exatamente. Tipo assim, não, gente, a gente vai colocar esses tributos porque a gente quer fazer mais estradas, mais hospitais no Brasil.
Não, Jurandir, e a sagacidade da apresentação? O cara chega lá, aê, vai custar mais barato e vai poder emprestar jogo. E vai ter que custar Plus. E aê, a gente é foda.
Então, legal, exatamente.
Não, porque... Não, Bruno, porque o maior orgulho do sonista... Em relação a multiplayer, eu não preciso pagar para jogar online.
Agora pode falar o que você quer falar.
Jack Treta falou uma parada antes e falou depois, mas não falou durante a conferência. Ele disse que vai ficar a cargo das desenvolvedoras bloquear ou não seus jogos.
E aí é não.
Bloquear para a região?
Tem
pro
um link.
Bloquear para
o empréstimo.
Bloquear para o empréstimo.
Não foi isso que ele falou. Então, Jurandir, durante a press conference...
Não, Bruno, ele, é claro isso. Eu assisti o vídeo, ele fala assim que a gente não vai ditar...
Ele falou que a gente não vai impor nenhum método de controle.
Exatamente. Os jogos da Sony estão garantidos, você pode emprestar.
Então, é isso que eu tô te falando. Ele não falou dos jogos da Sony. Ele falou assim: a gente não vai impor nenhum método de controle. Da mesma maneira que está hoje, permanece. Foi isso que ele falou. Eu acredito no formato atual formato.
Bruno, essas são as letrinhas do contrato que a gente não lê, Bruno.
Então, aí por isso que eu mandei pra vocês, tem um link. Que aí logo, que nem tá nessa conversa, mas tá no anterior, que tem uma entrevista com Shuhei Yoshida, que é o cara dos jogos. Ele é o cara da Sony dos jogos, esse cara.
O que ele diz?
Ele falou que essa restrição é a mesma coisa que existe hoje do Online Pass pro online. E pra conteúdo
pro online. Olha, tem muita... Mas se o Jack Treta falou isso...
Não, Jurandir, escuta o que eu tô te falando. Qual que é a restrição do online?
A gente vai acreditar em quem? No Yakisoba aí? No Yakisoba ou no Treta?
No Shuhei Yoshida, que é o cara dos jogos. É o cara dos jogos. Ele que manda nas progressas dos estúdios. Ele que manda. O cara ainda pergunta pra ele, o cara do podcast, pergunta pra ele assim, mas vamos supor, eu pego o Batman. Eu quero jogar o Batman, eu quero vender o meu Batman. Posso vender? Ele fala assim, pode. Ó, pra você jogar single player, não existe nenhuma restrição. O que acontece é no multiplayer, como você tem hoje online pass, ou por exemplo, o cara precisa de um ativar um mapa para poder jogar o multiplayer, a obrigatoriedade de DLC, por exemplo, ele não pode evitar isso. Não tem como a Sony controlar você ter que comprar um DLC para jogar o multiplayer. Acontece isso. O Evandro sabe disso, Evandro. A gente foi jogar esses dias Gears, a gente ficou sofrendo quase uma hora para tentar jogar porque
o DLC. Mas, Bruno, existe uma diferença de você não poder jogar online e você não poder jogar o jogo, né, cara?
Mas é o que eu tô te falando. No caso da Sony, você
online?
Pode quem jogar. Então, mas é o que eu tô te falando.
O próprio Tomb Raider aí, mas tem esse pass aí, eu nem coloquei pra jogar online.
Então, Julinho, mas o que eu tô dizendo é exatamente isso. No caso da Sony, vai ser exatamente como é hoje. Você vai jogar sua offline. Se você quiser jogar online, quando você vender o seu jogo, se você emprestar, talvez o seu amigo tenha que pagar um mapinha pra jogar online. Mas o offline tá garantido, porque não existe a obrigatoriedade.
Não sei se tá garantido, hein, Bruno?
Não foi isso que eu li por aí, não, hein?
Não sei se tá garantido.
Por isso que eu tô te falando, não leia as coisas. Escute a entrevista do cara. Eu mandei
o link. Mas aí se um diz uma coisa, e o outro diz outra coisa, e o outro diz outra coisa, porque eu vi uma entrevista...
Mas é isso que estão falando.
Eu vi uma entrevista lá da Microsoft falando a mesma coisa. Não, assim como pro PlayStation 3, a gente não vai ditar as desenvolvedoras, não. Se elas quiserem bloquear ou não, fica a critério delas.
Não, é diferente. Ou o Xbox para de funcionar pra jogo se você não conectar. Existe não,
mas eu tô falando de jogo usado, macho. Tô falando de jogo usado, tô falando de conexão.
Então, mas o jogo usado, Júlio, eu acabei de falar pra você, você instala o jogo. O jogo tá instalado, você não tem como emprestar o seu jogo, porque ele vai autenticar onde tá instalado. O único jeito que alguém tem de jogar o seu jogo é se ele tiver então, a sua senha. Não, mas
Bruno, o que o Júlio tá dizendo é o seguinte, que na conferência, na hora do Oba-Oba e do vídeo da zoeira, ninguém o que ele falou foi, todos os nossos os jogos do PlayStation 4, vocês vão poder emprestar um pro outro.
Isso. Não, ele não falou outro, em jogo do PlayStation 4. Bruno,
o que ele fala
falou...
aquele vídeo lá?
Não, o Júlio, desculpa, o Evandro, ele falou assim, nós não vamos impor
nenhum
tipo de
restritoria. Ele não falou isso. Ele não falou isso na conferência. Ele falou isso nas entrevistas.
Ele falou exatamente o que eu tô falando durante a conferência. Presta atenção. Ele falou assim, nós não vamos impor nenhum tipo de restrição pros jogos no console. Não existe restrição no console. Bom,
o que você
isso está
mas em entrevista depois, ele falou, vai ficar nas mãos das desenvolvedoras desse dia.
Exatamente. Ele falou assim, vai ficar... Mas é isso que eu tô falando, escuta a entrevista, ele falou assim, no modo online vai ficar na mão das empresas.
Não, no modo online não, não foi modo online. Eu tenho certeza absoluta que ele não falou modo online.
Cara, escuta a entrevista que eu tô te falando e você vai ver.
Então bota inclusive, o trecho aí, então, bota o trecho aí, bichão. Bota o trecho aí.
Cata aqui, ó. Shuhei Yoshida explicando.
Let's talk about used games. You guys came out yesterday, knocked it out of the park, said... We're not going to do that. You put up this awesome sharing video. And then today, there's been this little bit of a swirl around that. It's still up to third parties if they're making games for you, if they want to put restrictions on it. Is that right? Am I understanding this right?
Oh, no. I watched the show. You're talking about the game trailer interview.
Never right? heard of them. Yeah. Game trailers?
Yeah. I just discovered today as well.
Okay.
Yeah, because
Geoff Knightley's show. Oh, yeah.
Yeah, that talkative guy. Yeah, so what Jack meant was the, on the offline side, no change at all from PS3, no restriction, nothing.
Gotcha.
But on the online side, because we are doing PS Plus requirement for the online play, multiplayer access, there won't be redundant, online paths like we are doing on PS3 and Vita.
Okay.
So on PS4, no online paths, from our games. But the there are other services based games, like a MMO or additional okay. content pack or if you pay up from season pass, or all these things are new kind of business model that all publishers are experimenting. And that's different from giving access to online multiplayer.
Gotcha.
Yeah. So that's still publisher's choice and decision and, almost creativity to come up with something great.
Gotcha. But I didn't use restrictions. There's nothing like that for third parties.
So if it's service-based, it's service-based.
Sure, right? DC Universe Online was a great game.
So it would be like, Batman or Madden. Like single player.
Yeah.
But Batman's a good example. Like Batman, you don't publish Batman, it's a third party, but like that will be a game that you can buy used and
absolutely.
Okay, cool.
I mean are you so
you don't have to buy
high five.
Borrow from your friend.
Yeah,
from the library in the office,
perguntam pro Shuhei Yoshida, não, que é o diretor
de estúdio. Bruno, existe a diferença de você restringir um jogo, você não poder jogar online emprestando pra um amigo, por exemplo. Ah, eu comprei um FIFA 14, vou emprestar pro Evandro. O Evandro pode jogar o jogo, mas não pode jogar online. Existe diferença disso. Existe a diferença de ser no Xbox.
É isso que
eu emprestar falando pro Evandro, e o Evandro não roda, não, cara.
Pode jogar já usado. Então, é isso que eu estou te falando. Qualquer jogo do Play 4, qualquer um, se você for jogar single player offline, não existe restrição. É isso que o Shuhei Yoshida fala.
Olha.
Ele fala isso. Eu tô falando pra você. Ele fala assim: você jogar offline, não existe restrição.
Se ele fala que cabe às desenvolvedoras, como é que ele pode garantir isso?
É, se a EA bolar
isso. Mas é isso que eu tô te falando, gente. Por isso que eu tô falando. O que ele fala na entrevista, assiste a entrevista. Ele fala que permanece o modelo que é hoje. Como que é o modelo que é hoje? Algum jogo te impede de jogar offline no Play 3?
Não.
Bruno, ele falou, ó, como tá meio coerente. Se ele falou que as desenvolvedoras que decidem, não é o modelo que é hoje.
É.
Porque hoje em dia ninguém pode bloquear eu prestar meu jogo pro Jurandir.
Exatamente.
Mas é isso que ele está falando. O que ele não pode garantir é que agora que você pague a Plus, você vai poder jogar o jogo online que você pegou emprestado, entendeu?
Eu quero saber por que a Microsoft está comprando essa briga de bloquear o jogo usado. E por que tem tanta empresa que tá apoiando
ele? O FIFA é um bom exemplo. Por que a EA vai lançar um FIFA onde o mesmo jogo, praticamente, isso, vai ter um sistema no Xbox e outro no PlayStation?
Então, aí é que tá a grande questão. Porque, inclusive, perguntaram isso pro Shuhei Yoshida, o que ele achava que isso ia gerar de backlash, que eles chamam de reação das empresas. Por quê? Porque, no caso da Microsoft, teoricamente, está se assumindo que esse dinheiro vai pras empresas. Só que em nenhum lugar isso foi explicado ainda.
O Xbox não vai ter o bloqueio, né? Não é pra você jogar multiplayer, não, entendeu? É
pra o você Xbox não tem bloqueio pensar. Total. Isso. O Xbox tem bloqueio total. Isso. Se você não conectar na internet, seu console para de funcionar videogame. Só vai funcionar TV e Blu-ray.
A minha pergunta é, eu faço novamente a pergunta, por que tanta empresa está do lado da Microsoft nessa decisão?
Mas então, do jeito que você tá falando, parece que
o dinheiro
que
vai diretamente pra estas empresas ou tem um racha pra Microsoft? Olha, gente, nós vamos aqui. No Xbox, a gente vai bloquear os jogos usados e quem reativar, por exemplo, o jogo é 30, pra reativar ele paga 15?
Não é 15, é o valor full price.
Não, tá. É o full price?
É, porque se fosse 15 era muito.
Então você compra de novo, tá? Você tá comprando de novo.
É, basicamente isso.
Exatamente. Quando o cara reativar e pagar aqui, 50% da Microsoft, 50% de vocês, ok? Aí todo mundo feliz.
Aí é que tá. Nesse,
por que,
nesse,
que alguém apoiaria a Sony, por exemplo?
Então, por isso que eu estou falando, nesse full retail price, você tá. Tem custo de distribuição, você tem um custo do retailer que tá incluso nisso. Então, assim, primeiro que não tem uma partilha igual, assim, Microsoft e empresa nesse ponto, entendeu? Tem uma partilha ali que é parte da empresa, uma parte vai para a Microsoft, a parte para o retailer. Você está eliminando um dos pontos aí. Sim. Retailer não tem transporte. Tem, então, quer dizer, como que você fez essa divisão? E do jeito que você está falando, por que as empresas estão do lado da Microsoft? Você está falando, parece que as empresas vão fazer só jogo para o Xbox One, ninguém está fazendo para o Play 4, que não é verdade. FIFA é multiplataforma, Madden é multiplataforma, os jogos da Ubisoft, inclusive, tiveram preferência pelo Play 4 desde o começo. Você está com o setor de jeito que parece assim, todo mundo tá do lado da Microsoft e ninguém tá do lado da Sony, vai gente fazer só o jogo pro Xbox, não, quando isso não é verdade.
Não, eu sei, mas aí se você seguinte, é uma Junior, empresa.
No mercado, calma aí rapidinho, no mercado a Microsoft é a única com essa decisão, a gente tem a Nintendo no mercado que não tem nenhum tipo de controle e tem a Sony que tá no mercado e também
é mais deveria ser, hein, vamos tomar no...
Quando teve, lembra, Bruno, que a gente foi no evento do PlayStation aqui no Brasil, do lançamento do PlayStation 3 brasileiro e blá blá blá, e aí já tinha esses rumores que teriam DRM obrigatório, de conectar a internet todo dia. O que que eu te falei? Eu falei, se as duas forem espertas, elas vão tirar o corpo fora e jogar na mão das publishers, pra ter ou não essa decisão. O que a Microsoft fez foi...
Comprou ela briga.
E a Sony falou, ó, por mim eu faço vídeo aqui trolando 3 milhões de views em um dia. É nós. Só que se a EA quiser fazer, a Ubisoft quiser fazer, fiquem putos com ela, não com a gente.
Exatamente.
A Sony teve um posicionamento de marketing muito melhor do que o da Microsoft.
Por que a empresa se arriscaria a sujar seu nome com a Microsoft e... e não ficar exclusivamente com o PlayStation, por exemplo. Com
a Sony. Eu posso dar um exemplo prático disso? A Capcom tentou implementar DRM nessa geração. Não sei se vocês lembram, até citei isso já, o Final Fight Double Impact, ele tinha DRM obrigatório, tá? Você é obrigado a conectar pra jogar. Se você não tiver conexão, você não joga. Uhum. O que que aconteceu? Depois que ele fez isso, teve um problema na live e teve aquele problema do Play 3 ficar fora durante 3 meses quase a rede, a PSN. Aí o que que aconteceu? Depois disso, a pressão foi tão grande na Capcom, que a Capcom não usou isso nunca mais em nenhum jogo, tá? Nunca mais. Vamos supor que no mundo ideal os jogadores aceitem isso. Na primeira ocorrência dessas, você vai sofrer, primeiro, um monte de processo, porque você tem um bem que você tem... Que inclusive entraram com um monte de ação... Como é que eles chamam a Easy quando você pega uma ação pública?
Class action
lawsuit. Isso, exatamente. Que é assim, não é um cara que vai te processar.
São várias pessoas processando a empresa pelo mesmo motivo, basicamente.
Exatamente. Então ele vai deixar de ser um cara processando e vai assim, é um processo de galera em cima de você. Na primeira
deve ter algum equivalente no Brasil, né? Deve ter algum equivalente.
Eu acho que deve ter. O pessoal que deve entender mais de termo jurídico aí deve saber. Na primeira dessas, vai acontecer a mesma coisa que a Capcom.
Ah, a propósito,
deu pra trás e acabou.
Vai até procurar aqui.
Ou seja, a Microsoft tá adotando esse risco e não pense em você que tá todo mundo do lado dela, do jeito que você tá falando. Bom. Porque a primeira reação que tiver do público vai ser muito simples. O cara vai tentar forçar o DRM como é hoje, nesse caso que eu dei do exemplo da Capcom, ou vai tentar forçar como é o Online Pass. O que acontece com o jogo? Cai a venda.
Sim, né? E aí é foda você ter um jogo bombado, tipo, vendendo 6 milhões no PlayStation e 1 milhão no Xbox.
Então, exatamente, por isso que eu tô te falando. Quais são os dois cenários possíveis aí? Vamos supor que a Microsoft, com essa ideia, tenha sido genial. Todo mundo aceita, todo mundo adora.
Até porque, Bruno, assim, pensando como empresa, é uma ideia inteligente.
Como empresário...
Então, assim,
mas o mercado é isso, cara. Seria 5 mil dólares. Você não pode pensar só no que é melhor pra empresa, só no que a empresa quer. Então, tem que existir um equilíbrio. E no caso dessa polêmica de ativação de código de jogo usado, não tem um gamer sequer que concorda que acha isso bonito, cara. Não tem.
Exatamente. Sequer. Tem, porque historicamente já é uma merda. Tem vídeo de nego jogando GTA 4 aí. O cara pega o original, meia hora, até fazer cadastro, confirmar, não sei o quê. O pirata, 2 cliques, ele tá jogando, tá ligado? Ei. Eu acho que é assim, é o que eu falei lá no começo do Steam. Se, hipoteticamente, se a Microsoft lançasse um esquema de DRM, que, sei lá, o jogo custasse metade do preço que é no PlayStation 4, daria certo. Ninguém ia reclamar.
Bruno, pirataria morreu? Xbox?
Não, eu acho que não morreu. Inclusive, eu acho que o fenômeno que essas apresentações tiveram vai ter um reflexo direto no Brasil, em que no começo se adotou muito o 360 porque ele era mais amigável da pirataria, entre aspas.
Sim, isso aí eu lembro. Play 3. Isso aí era... Bruno, você que é participante de vários fóruns de game que eu manjo, tinha que fórum Players, o Outer Space, todos esses fóruns de game brasileiro. Sempre que tinha, acho que na época do assim, 2007, 2008, sempre tinha o tópico, ganhou um dinheirinho, saiu do 13º, sei lá o quê, PS3 ou Xbox. Não tinha como falhar, sempre alguém tinha que falar. Os prós do Xbox, um deles era mais fácil de piratear. Ou, na verdade, naquela época, era possível piratear.
Exatamente, porque o Play 3 não tinha, exatamente. E aí hoje... hoje em dia já tem, né?
Não, isso que eu falei, na época não era que era mais fácil, era o único que era possível.
Exatamente. Agora o que acontece? Esse jogo virou, com essa obrigação do console estar conectado o tempo todo, verificando tudo.
Olha aí,
matou. Ele vai ser um console mais difícil. Eu não sei se matou.
Eu acho que matou, Bruno, hein?
Não, cara, os caras... Pirateiro é fogo.
Esses caras são desgraça.
Os caras são uns ninjas, velho. Então, matar eu acho que não matou. Mas eu acho que o Play 4 tá numa posição melhor pra ser o amigo da galera. Até porque, assim, o ponto principal dessa conferência da Sony foi que eles se mostraram muito mais prontos pra estar do lado do jogador, entendeu? O que a gente falou no começo. A Microsoft tá fazendo uma série de comentários que não fazem o menor sentido. Parece que ela quer aporrinhar as pessoas de propósito.
Não, esse negócio de se eles não têm internet, eles têm Xbox 360, parece coisa que um cara falaria na internet.
Parece a gente fazendo vídeo.
A gente fazendo graça, tá ligado?
Não, eles incentivaram isso. É tanto que foram criados milhões de GIFs animados só pra zoar o massacre que foi a conferência da Sony em relação à da Microsoft.
E qual que foi a grande vantagem da Sony? Ela, ela falou assim: a gente tá com vocês, galera, e acabou. Todo mundo ficou felizaço, ficou todo mundo alegre, anunciou o preço depois, que aí foi a patada final.
$100 a menos do que o Xbox.
$100 abaixo do Xbox, caralho. $100
abaixo. É uma diferença gritante.
E aí, que tá, se você pensar, entra naquilo que eu falei, que o jogo se inverteu totalmente. Porque o que aconteceu na E3 de 2005? Aí até, assim, caralho, foi levando de 2004 a 2005. A Sony anunciou o preço do Play 3 e aí ferrou tudo, porque foi $599.
Assim, o Xbox... E 700 aqui no Canadá, e 700. Assim,
o Xbox era o console mais barato, isso, entendeu? É. Então agora a situação
Na verdade, inverteu. O Wii era mais barato, né?
Não, tô dizendo assim, entre Xbox
entre, e entre os dois. Entre os consoles de verdade.
Entre os jogos, entre os videogames que
existem. Entre os consoles de verdade.
Então, aí o que aconteceu? O Xbox era mais barato, então ele teve essa vantagem.
O Wii é o Nintendinho dessa geração, né, mano? Ninguém gosta dessa porra.
Caralho, Jandir.
E agora o jogo inverteu totalmente, porque a Sony tá com o console mais barato, tá assim, nos braços da galera, tamo junto, galera, é nós, somos jogadores, blá 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 blá. É o console do videogame, quer jogar videogame, tá aqui. Então, o momento tá muito bom pra Sony, por quê? Porque, na verdade, a Sony aprendeu com a porrada que ela levou no começo da geração Play 3. Se bem que, assim, no final ela recuperou, tanto que agora em número de vendas ela tá tecnicamente empatada com um ano a menos no mercado com 360. Isso sem contar que todo mundo sabe que eu, por exemplo, comprei 3 Xbox por causa de 3RL, né? Yeah. Então isso aí
comprou nesse número aí. Isso é insistido no meu erro, hein?
Não, mas eu tô falando assim, esse número de 77 milhões aí, quase 80 da Microsoft, eu tenho certeza que tem muito console aí que foi pro lixo por causa do 3RL, hein, gente?
Verdade, verdade.
Isso é uma estratégia de marketing, Bruno. Faça um console que dá problema.
Problema.
É. Os idiotas vão e compram, né, de novo. É verdade. E assim, esses dois anúncios, nós somos da galera, e o preço, coisa de 2 minutos, a conferência virou. Aquela conferência que tava chata, tava monótona, sabe? Eu tava prontinho pra dar 10 pra conferência da Microsoft e 2 pra da Sony. Com isso aí, em 2 minutos virou o jogo. Todo mundo aplaudindo, todo mundo de pé. A Sony ganhou por causa disso. Coisa simples, que é o que a Microsoft não está sabendo fazer. A Microsoft não está sabendo administrar o público dela. Porque não adianta ela querer pegar o público casual agora, o público da TV, não sei o quê, e deixar os gamers de lado. Porque quem compra videogame é o gamer.
Mas Bruno, mas eu acho
que... Você fala assim, não, a Microsoft está querendo pegar o público casual. A impressão que eu tenho, a minha conclusão, é que eles querem pegar o público casual porque eles não entendem o quão eles estão sendo ferrados pela Microsoft ao comprar um Xbox One, cara.
Pode ser.
Não, eu acredito.
Porque só, na boa, eu acho que o gamer de verdade. É
essa? Vai pro PlayStation.
Sério, um Halo, sei lá, um Halo 7 que vai sair daqui a sei lá quantos anos, isso justifica ser tão fodido por causa do console assim, cara?
Não, eu acredito que ficou bem clara com essa E3 que a Microsoft quer, ela tá produzindo um videogame pra outro público e a Sony quer continuar com a mesma galerinha que joga videogame, sabe? Porque o que foi a apresentação anteriormente da própria, sem ser da conferência, mas o que foi antes, mostrando a quantidade de exclusivos que o Xbox One vai ter em relação a entretenimento, filmes, séries, a própria série do Halo, sabe? Muito envolvimento.
Spielberg no palco, né, Júlio?
Muito envolvimento fora videogame, sabe? Então, assim, você tá pagando $499, eles vão vender assim, você tá pagando $499, mas você tá pagando por uma plataforma multimídia, como era vendido o Nintendinho naquela época, vocês lembram? O Nintendinho era assim, né? Era o videogame da família, né?
Então, Júlio, mas você tá, aí... Você tá levando muito a sério o nome do console, hein?
Eu acho assim... Não, então, Júlio, tem um pequeno probleminha aí. O mesmo problema que o 360 tem com relação a serviços, o Xbox One também tem. Você não vai poder usar os serviços todos de TV se você não tiver a Gold.
Mas aí... Hoje já é assim, aí, né?
É, hoje em dia, Bruno. Quem é que...
Mas é o que eu estou te falando. Não é assim. Não é magicamente o cara compra o Xbox One, ele vai ter acesso a todos os serviços.
Não, é tipo uma nova TV por assinatura que você vai fazer, né?
Além da que você já vai ter que pagar, porque ela não substitui. Isso.
Exatamente.
E além de pagar o Netflix também. Exatamente. E além de pagar isso, além de pagar aquilo, entendeu?
Mas a Sony não tá fora disso, não. Até porque hoje em dia, pra você fazer qualquer coisa na Sony, você vai ter que pagar também.
Não, hoje em dia, não. Com a entrada do Play 4, você vai pagar pra jogar 4. Online, não. Jogar multiplayer, entendeu? Mas o ponto principal não é nem a questão qual console é melhor, qual console vai fazer assim. É a imagem que eles estão agora. Claro. A imagem que a Microsoft tá com o público gamer é muito ruim. Pode ser que ela venda igual o Wii vendeu? Pode ser. Que é o que eu acho que a Microsoft tá tentando fazer. Na minha opinião, a proposta da Microsoft...
Tá tentando
Microsoft...
muito errado, hein?
Então, eu tô falando, tá tentando errado porque ela tá tentando ser o novo Wii. Você é o videogame da galera, só que todo mundo viu o que aconteceu com o Wii. Vendeu 100 milhões de unidades, mas na hora de vender jogo não vendia. Nenhuma third party queria fazer mais jogo pro Wii.
Por quê? Porque geral verdade. Também.
Verdade. Só pra gente não pular a Nintendo e esquecer a pobrezinha, ela não teve conferência na E3, né?
Isso, a Nintendo teve um vídeo, esse ano. Assim, a Nintendo esse ano ela decidiu não ter uma press conference.
Ela pulou fora da briga,
que, né? Que a briga tava feia, mãe.
Então, a briga tava grande demais. Tem muita gente que
tem dois moleques maiores brigando e tem um menorzinho ali.
Ela anunciou lá o Jujus lá pro Wii U. Mas, então, aí ela fez quando eu vi, Bruno, o vídeo que foi feito, né? O Xing Ling lá Nintendo falando Direct. Sobre.
Nintendo Direct.
Sobre os jogos, né? O que vai ser lançado pro Wii U e etc. É legal, mas. Eu fiquei com muita vontade de comprar o 3DS, cara. Muita. Mas, assim, então, ó.
Mas aí
eu já tá tô faz um tempo, Jurandir,
qual que é o problema da Nintendo ultimamente?
É portátil.
Nintendo é então, portátil. Não, então, a Nintendo tá fazendo tudo certinho pra vender o 3DS e o Wii U que ela precisa vender não está vendendo.
E nem
o
vai, Wii U... já, Bruno. Já, o futuro é a SEGA. A gente já
falou. Já era.
O que aconteceu? O Wii U... sozinho no mercado não está vendendo. Agora imagine chegando Xbox agora no final do ano e o Play 4 junto. E o Play 4
já era.
O Play 4 custa só $50 mais que um Wii U, cara.
Vai ter, ó, pode anotar aí, Bruno. Vai ter bundle de 3DS que vem o Wii U junto.
Caralho. Agora o 3DS é um portátil extremamente amigável. É por isso que ele dá de chinelo no Vita, né, cara? Ninguém. Quem vai comprar o Vita? O Vita, Bruno.
Na boa. O Jurandismo leva 99.
Na boa, Bruno. O Vita. Que pariu. Quem quer comprar essa bosta?
Pra quem curte uma experiência hardcore, porque o
hardcore no portátil. Mas... Bruno, o portátil é pra cagada, Bruno. É pra você ir no banheiro fazer coisa boa, mano.
A gente conversou esses dias, Bruno, que eu ganhei o 3DS, aí o Jurandir, porra, e aí, é bom mesmo? Eu falei, Jurandir, é o perfeito pra você dar uma cagada. Você passa duas telinhas do Mario, faz sei. Seu serviço ali e sai fora.
Bom demais, mano, bom demais.
Então, não quer jogar Uncharted, maluco, cagando.
Exatamente, eu vou jogar Uncharted numa telinha pequena.
É, pô, então, o que aí acontece? Não,
eu vou jogar na minha TV, vou passar, porque eu posso jogar no meu Vita e passar.
Continuar o jogo no Play 3, pode também, é verdade. Ah, okay, mas o que acontece assim, no caso da Nintendo, a Nintendo teve um problema de foco muito grande com o Wii U. Por quê? Porque o que aconteceu com o Wii? O Wii, o pessoal não queria mais fazer, a Nintendo falou assim, a gente precisa evoluir. Realmente precisava, porque o Wii já estava datado quando lançou. Aí falou, beleza, a gente vendeu. Pra quem que a gente vai fazer o console agora? Não, o Wii U é um console pro casual e pro hardcore.
Isso.
O Wii U não se encontrou nem com o público, porra, nem
própria,
com o outro.
A própria apresentação fudeu. Deles aí, Bruno, saiu do Donkey Kong pro Bayonetta, tá ligado?
Isso, nada a ver. Exato. Ah, o Donkey Kong, inclusive, lindo.
Sim, lindo. Mas sabe qual que é o problema, Jurandir? Todos esses jogos bonitões que você viu pro Wii U, tudo pro ano que vem. Ou seja, a Nintendo tinha que entender que o Wii U tinha que ter jogo amanhã.
Exatamente.
Assim, ó, ontem. Anunciou.
Ontem.
Exatamente, tinha que ter jogo pra ontem. Por quê? Ela tem que conseguir vender o máximo de Wii U antes dos outros entrarem no mercado, cara. Porque, de verdade, ninguém não, mas eu vou dizer assim, gamer hardcore, tá? O público hardcore vai chegar na loja e vai ver um Play 4 por $399 e o Wii U por $349, tá? O que você vai comprar? De verdade.
Play 4 é o console.
Os jogos...
Play 4 é uma lata de Pringles.
Exatamente.
Por quê? A Nintendo, eu não sei, eu não, de verdade, eles devem ser muito gênio e aí eu não tô entendendo a estratégia ainda. Mas eles estão focando no 3DS, que é o que tá vendendo bem, e aí eles querem vender o Wii U, mas não querem focar nele. Ou seja, jogo bom vai sair só ano que vem, depois que já vendeu um monte de... Eu aposto, de verdade, eu aposto com quem quiser que até o meio do ano que vem, tanto o Play 4 quanto o Xbox já passaram tranquilamente as vendas do Wii U.
Ô Bruno, sabe o que eu acho pior? Você vê trailer de jogo de Wii U e não é nada, meu Deus, acima do 3DS, tá ligado?
Então, não, tipo, não. E outra, os próprios anúncios, né, Super Smash Bros com Mega Man, que foi bacana.
Pra 3DS. Exatamente, uma porrada. A gente tá fazendo Smash Bros, mas vai sair pros dois, tá? Isso. Ou seja, quem já tem o 3DS, pra que eu vou querer o Wii U, meu amigo?
Eu quero é mais, lancem tudo, tá, pros dois,
tá,
e
difícil,
é nóis.
Tá difícil mesmo. Pra gente finalizar, qual o console da próxima geração que vocês vão comprar?
Porra, não tem dúvida, né?
Cara, apesar dos pesares,
Evandro.
Eu espero comprar os dois.
Xbox não.
Porém,
junto que melhorar. Assim, olha, eu também gostaria de ter os dois pelo fato de ter mais opções e até porque aqui
pra mim é
mais.
Exatamente, eu acho que a gente tem que falar assim. Que...
Porém.
Qual você ficou com vontade de ter agora, rápido?
Agora?
É.
3DS.
Não, você não
tem. O animal.
Entre os dois, né, o quadrúpede?
O mula.
Mas é impossível ter um Xbox agora porque ele não saiu ainda.
Oh, meu Deus. Chaves, bota Chaves pra ele.
Tá, vamos dar a pergunta. Quando vier a hora, se você tivesse que escolher apenas um deles, qual seria? Pronto.
PS4, não tem o que falar, mano. Kingdom Hearts 3, meu Deus.
Eu vou comprar o PlayStation 4 e o 3DS, meu amigo. Foda-se. do Xbox.
É a melhor dupla.
É, irmão, eu quero que o Xbox... Melhor não vou gastar dupla. Meu dinheiro com isso não, meu irmão. A minha mesa aqui já não é muito grande. Quero espaço, quero um videogame pra jogar. Vão sair milhões de jogos bacanas pro Xbox e eu jogo com os amigos aí. Que eu sei que eu tenho uma turminha do barulho ali daqui de Fortaleza que adora Xbox e vai comprar o Sony mesmo e eu jogo lá. Mas eu vou comprar o PlayStation 4, certeza absoluta. E o 3DS, a cada dia eu tenho essa certeza que vai ser meu portátil.
Tô junto, contigo.
Muito tempo. É isso aí. E tu, Bruno? Vai comprar os dois, o Wii U?
Então, eu fatalmente vou acabar comprando os dois, mas se eu tivesse que escolher um, apenas um, eu escolheria o Play 4, porque eu gosto muito mais do jeito que a Sony tá me tratando do que a Microsoft, e ele tem mais jogos que eu gostaria de jogar. Eu tô muito ansioso, lógico, como todo mundo está, pra jogar o próximo Uncharted, o próximo God of War, o próximo...
Eles nem precisaram mostrar um videozinho de Uncharted e God of War, né, nesse...
Exatamente.
Aí já seria apelação, já.
E eu acho assim, se eles tivessem mostrado, aí seria o ápice.
Uncharted, no finalzinho, último vídeo.
O logo que fosse só assim...
A música, Bruno, a música começando.
Isso. E aí o logo, assim, Uncharted 4 mataria. Aí seria o evento do ano, sabe?
Aí o Jack Tetris tinha que falar, abraço.jpg.
Mas eu acho que a proposta da Sony, pra mim, tá mais interessante. Não me agrada esse monte de restrições da Microsoft. Apesar de, mesmo eu tendo conexão à internet, tá, o pessoal da Microsoft, eu tenho conexão à internet, mas eu não gosto do fato de ser obrigado a conectar na internet. Quer dizer que se eu quiser...
Fala logo que você vai comprar só o PS4 e pronto.
Não, eu vou comprar os dois.
Você não comprou o Wii U, Bruno? Aí, ó, tem uma esperança.
Então... Eu vou comprar o Wii U quando sair o X, que é o jogo novo do pessoal da Monolith.
Pronto, aí
que
sim.
É muito bom.
Vou comprar esse agora.
Mas se eu tivesse que escolher um, seria o Play 4, até porque ele tem as franquias que eu gosto. Eu gosto, por exemplo, eu mantenho dois 360 só por causa de Halo e Gears. São a única razão de eu ter esse console da Microsoft. Por quê? Porque são jogos que eu gosto. Como eu falei, Halo pra mim é um dos melhores FPS que existe, entendeu? Uhum. É o único jogo que eu jogo até hoje online. Se eu preciso jogar um multiplayer online, é Halo e pronto. Qualquer outro é um lixo pra mim, de online. Mas esses dois... Eu acho que eu já joguei FIFA. Mas você tá de brincadeira. Você quer comparar Halo com FIFA? Você tá de brincadeira com a minha
FIFA
face,
FIFA é muito,
né?
Melhor, todo mundo sabe.
Lógico. Se é.
A história do FIFA é genial.
Cara, jogar co-op em multiplayer do Halo, cara, é uma coisa absurda, tipo. Mas esses dois jogos, que nem foram anunciados ainda, não vão sair no lançamento, não justificam a compra do Xbox One ainda pra mim. Então eu vou começar com o Play 4, porque já tem o Infamous que eu gosto, já tem o Killzone que eu gosto, eu já vou ter o Drive Club de qualquer jeito, eu já tenho um jogo de Play 4 hoje, porque eu sou Plus, entendeu? Então, por esses motivos, eu vou começar. Mas quando sair o Gears ou quando sair o Halo, com certeza eu vou pegar o Xbox One.
Sou Plus? Manca. Sou Plus. Tá de parabéns. Eu sou Plus.
Garoto propaganda foda, né?
Só pra gente finalizar aqui, um destaque positivo e negativo, tanto da Sony como da Microsoft aí. Por favor, quem começa aí?
O Bruno, que vai falar pra cá.
Bruno.
Cara, da Microsoft, eu acho que o destaque positivo foram os jogos, que é o que eu falei. No caso da Microsoft, é muito mais até do que os da Sony, vieram jogos que eu não esperava e jogos que realmente fizeram meu queixo cair.
Bom.
Então, um destaque muito positivo pros jogos.
Negativo.
O destaque negativo foi aquela porcaria daquele World of Tanks que eu não entendi até agora, velho. Não tem apelo nenhum pra mim.
10 minutos com os tanques.
Exato. Desnecessário demais. É. Não entendi.
Eu acho até, vou te falar um negócio sobre esse World of Tanks, como é um jogo novo que nem o Bruno ouviu falar, eu acho que foi a produtora que foi lá, deu uma grana na mão da Microsoft e falou, olha...
falou, vou, põe aí, né?
Fala aí do nosso jogo. Como
se pagou o almoço, né? Pagou
conferência
almoço,
patrocinada.
Eu acho que a Microsoft só colocou...
O jogo da velha AD, sabe qual é?
Eu acho que não, Izzy. Eu acho que a Microsoft só colocou pra falar assim, a gente tem coisa pro 360 ainda saindo, hein, gente?
Olha aí, que bonito.
Porque não tem nada.
Sony, Bruno.
Da Sony, o destaque positivo foram os 2 minutos em que eles cutucaram a Microsoft de tudo quanto é jeito possível. E o preço, no anúncio de não precisar de conectividade online o tempo todo, os usados e o preço, maravilhoso, cara.
Verdade.
Maravilhoso. Destaque negativo foi que tava arrastada essa conferência até chegar esse horário. O cara tava muito chata. Começou mal. Como eu falei, ela começou muito mal.
Entendi. Evandrin, positivo e negativo da Microsoft?
Cara, positivo da Microsoft é complicado por tudo que a gente falou aí, mas foi o que eu falei lá no começo. O lance de eles lançarem o jogo físico e digital ao mesmo tempo, se não tiver restrição pra gente comprar aqui no Brasil, é algo bacana, apesar de eu achar que a Sony também vai ter isso. E seria negativo, positivo, puta, o trailer do Halo 5, né, cara? que deu uma empolgada.
Vamos pensar de
você resolver. Falou dois positivos, Evandro.
Positivo, positivo.
Cara, e o negativo foi todo o resto, então. Não dá pra nomear só um, porque eles fizeram, como eu falei, a procura da cagada perfeita.
Toda hora,
é. O nome já é uma desgraça, tudo é ruim. E da Sony, eu vou falar de jogos, tá? O Bruno já falou bem aí dos conceitos, tal, do posicionamento de cada empresa. O positivo, eu achei o Kingdom Hearts 3, porque apesar de... Assim, a gente sabia que tava fazendo há muitos anos, mas sempre era meio lenda, tá ligado?
E vai sair pro Xbox também, né? Mas...
Sim, mas foi, tipo, eles foram... Foi o que eu falei, eles mostraram Kingdom Hearts e Final Fantasy, então... Isso. Você vê que eles estão se preocupando com o mercado japonês. E negativo, eu puxo... O que você puxou, Jundir, que é esse, assim, tá muito se vendendo como uma empresa boazinha, tá ligado?
Não é isso.
E não é, cara, eles querem dinheiro, como todo mundo quer dinheiro. Até a Valve, que é amada por todo mundo, também quer dinheiro. Então, assim, a não ser que a Sony vire a Valve, tá ligado? Que coloque jogos baratíssimos e um sistema foda, que funcione e que não tá nem aí que você empresta sua conta pra outra pessoa e tudo mais, eu ainda sempre fico com o pé atrás, porque querendo ou não, é um negócio. Os caras querem dinheiro.
A não ser que a Sony vire a válvula, né?
Exatamente. A válvula de escape porque é a Microsoft.
Exatamente. Easy, o que é que você pode dizer, Easy? Positivo e negativo da Microsoft.
Positivo e negativo da Microsoft? Cara, isso. Eu vou falar a maior obviedade. O positivo são os IPs que o pessoal ama já há muito tempo, tipo um Halo da vida e tal. Mas negativo foi todo o resto, né, cara?
A banana que eles deram pro consumidor.
O preço da parada, essa confusão, o negócio de não pode mais... Essa burocracia... Não, tem que ser amigo putaria. Do cara, tem que esperar 30 dias. Parece que eu tô cancelando uma conta de TV a cabo. Tem
que... Sabe o que eu esqueci de falar, Izzy?
Ih, sai, vem, 3 horas.
Tema, nesse sistema da Microsoft, ele tem como identificar quem é família, entre aspas, de contas. Que eles nem definiram ainda. Eles
estão vendo se isso foto vai... RG, abraçada com a pessoa.
Então, eles ainda estão
definindo. Olha isso, eu vou ter que tirar uma foto de mão dada com meu irmão, cada um mostrando o RG pra câmera, segurando um jornal daquele dia.
Tem que ir no cartório, reconhecer firma.
E... Não, é o seguinte, pra eu poder jogar pro meu irmão ser reconhecido como meu irmão na PS, na Xbox Live, eu vou ter que legalmente me casar com meu irmão. Vai ser um negócio assim.
Seria um negócio tão mais bacana, né, você fazer tipo o Facebook, que você diz assim: olha, o Bruno é meu irmão. Se ele confirmar que é irmão, beleza, somos irmãos.
Ah, mas aí a galera ia ser todo mundo irmão.
A gangue dos irmãos, né, mas fazer a gangue dos irmãos.
Uma live feita só de irmão, 30 milhões de irmãos aí. Então.
Easy, e positivo e negativo da Sony aí?
Acho que é consenso entre todo mundo que a Sony levou essa E3, como eu falei no começo do podcast, né? Essa foi, acho que a E3 que a Sony ganhou mais, assim, distintamente. E com uma distância grande, não teve muita competição, cara, na verdade. Então, eu acho que isso aí, preço mais barato, a zoação com a Microsoft, eu acho
que tudo
isso...
a zoação, cara, eu aplaudi de pé.
Olha aí. O vídeo foi galhofa boa. E negativo, cara, assim, de cara, eu não consigo pensar nada. Teve essa confusão...
Você jogar online e ter que pagar
agora. Teve essa história deles não deixar as coisas na mão da desenvolvedora ou da publicadora, eu não acho legal, então... Só que, pra ser sincero com você, sabe quantas vezes eu emprestei jogo? Nunca. Eu acho que nunca, cara. Eu nunca pedi jogo emprestado, na verdade.
A gente tá fazendo mimimi e ninguém presta.
É bom ter, do mesmo estilo que era bom ter retrocompatibilidade. Quantas vezes tu jogou um jogo de Xbox?
Ah, não, mas tem muita gente que só joga usado, cara, é diferente.
É verdade. A gente
tipo, tá não é a nossa testado. Realidade, tá ligado?
Não, mas... eu acho que assim que lançar os consoles a gente vai saber, porque aí vai ter de cara as travas do Xbox e o mesmo jogo a gente vai ver como é que vai se comportar no Play 4, né?
Exatamente. Pra mim, positivo e negativo da Microsoft. Negativo foram todos esses anúncios de travas e o preço e tudo mais. E de positivo... Uma coisa positiva foi que a Microsoft me mostrou que eu não quero mais o Xbox.
Tirou a dúvida.
Pra mim foi extremamente positivo isso. Tirou ela do mercado pra mim.
Então, me economizou R$2.200, né?
Me economizou, gente? Eu achei extremamente positivo. Na Sony... Não,
cara, eu vou te falar uma coisa. Nas gerações passadas, era muito... Valia muito a pena você ter os dois consoles, né? Normalmente não vamos contar nem
hoje em dia nem dá tempo mais jogar esses dois.
Hoje em dia, a gente não tem tempo. E se o andar da carruagem continuar assim, se a Microsoft não mudar de ideia forte e falar, gente, tava de brincadeira, aquilo foi uma piada de 1º de abril atrasada, aqui está a nossa estratégia de verdade, aqui está o console de verdade. Se não rolar isso, eu acho que não vai ter muita diferença, cara, daqui pra lá. Então eu vou continuar achando que, mesmo anos depois, o PS4 ainda vai estar muito na frente, se eles continuarem nessa filosofia aí, de foda-se os gamers, o negócio é assim, pague-nos mais, sofra essa burocracia maluca só pra jogar um jogo
a
usado.
A maior preocupação foi a que o Evandro trouxe. O que acontece depois que o Xbox One for descontinuado? Como você vai jogar seus jogos se eles precisam de autenticação? Essa é a única pergunta que eu faço.
Que será solucionada em 2018, quando acabar a próxima
geração. Não, mas isso aí eles não vão poder mudar depois, sei lá.
Sei,
pode,
eles podem simplesmente poder, tirar, mas
pode. Se for só tudo por software, se eles mudam depois, né?
Isso é uma travinha, mano.
Tomara que não, seja, poder, mas até então.
Tu vai abrir o teu Xbox, pega um lixo.
Poder não é fazer, é diferente.
Ah, tá, mas eu sei que todas essas informações que a gente tá discutindo, se você tá ouvindo esse programa no futuro, muitas delas podem ter sido mudadas e até transformadas em coisas positivas ou até negativas, pior ainda, né? É.
Não, e outra coisa, Jurandir, aí nesse momento, no futuro em que as coisas virarem, você entendeu o objetivo do 99 Vidas, porque esse episódio vai ser nostalgia de algo que ficou no passado.
E só pra o meu positivo e negativo da Sony, negativo foi que você vai ter que pagar pra jogar online, eu achei isso bizarro, e ele não falou assim, ele falou como o Evan disse. Olha, gente, a gente vai poder usar, mas pra jogar online vai ter que pagar.
Então, na verdade, foi esperto, porque ele falou assim, ó, todos os anúncios em cima um do outro, usado, e não tem continuidade online, blá, blá, blá.
Ninguém fala que não foi esperto.
Foi jogada de gênero, enquanto todo mundo tava aplaudindo, e aí você vai pagar agora Plus, beleza.
Tipo, alguém tava falando, como assim pagar Plus? Aí o cara do lado, quem liga? Vai ser 100 dólares
pra pagar. Já pago mesmo.
Ninguém se tocou, velho, mas foi muito de gênio o que ele fez.
Foi, com certeza. E de positivo, foi o Kingdom Hearts, que vai sair pro Xbox, fiquei sabendo depois que sair pro Xbox.
Ele mostrou, foi a...
E o Final Fantasy ali, cara, eu fiquei com a sensação, Bruno, que em 2014 vai ser anunciado o remake do Final Fantasy VII. Eu fiquei com a sensação.
Jurandir, se eles anunciassem um remake de Final Fantasy VII ali, não ia vender um Xbox One. Não ia vender
nem... Caraca, Bruno. Eita, porra.
Juro. Adorei.
Imagina, Evandro, Bruno, se eles falam assim, ó. Play 4, lançamento, remake de Final Fantasy VII. Acabou o mercado.
Um abraço, adeus.
Pode fechar, pra já todo mundo.
Já acabou. Você acha, não tem tsunami que derrubasse o Japão agora, mano.
Eu tenho minhas dúvidas.
Não, você é louco,
vai todo mundo jogar Final Fantasy VII. Acabou essa porra.
Acabou. É o resto da vida jogando remake de Final Fantasy VII, filho. Acabou.
Eu acho que vai ser por aí. Chega. Programa gigante. Continue aí nos comentários. A gente quer saber a opinião de vocês aí. Qual o console que vocês vão comprar? Qual a conferência foi a melhor? Tem um monte de link aqui na postagem. Se você não assistiu nenhuma dessas
coisas. Você achou ruim, Jurandir? Você achou ruim que a gente fez falando sobre atualmente, sobre a geração atual? O que a galera tem que fazer?
Vocês gostariam de 99 Vidas sobre franquias atuais? A gente precisa pedir permissão, isso?
Não, claro que não, cara.
Exatamente. Deixe o seu comentário aí sobre essa E3, sobre as conferências, sobre tudo que nós falamos. Qual o console que você vai comprar da próxima geração? A gente quer saber também. E o que você achou de positivo e negativo. Fale tudo aí, né?
Qual jogo mais chamou atenção?
Você pode usar, inclusive, as nossas redes sociais, que é facebook.com/99vidas. Ou no Twitter, twitter.com/99vidas. Nós estamos por aí. Até semana que vem.
Sabe cuidar de uma gripe, e tu é médico, pô.
Hã?
Tu é médico e não sabe cuidar de uma gripe.
Eu vou e fico vendo gente doente o tempo inteiro, você vai ficar todo fudido também, não tem como.
Izzy, ele vê uma pessoa com taquicardia, ele fica com taquicardia.
Fica doente por osmose.
É o poder do Heroes, né, de um personagem dele.
Ele suga a doença,
né? Ele suga a doença da pessoa. E bilhares de comentários. Bilhares de comentários.
Bilhares.
Falando que deveria falar, que deveria falar.
Cara, bilhares não faz nem sentido ser um animal.
Eu acho que faz.
Bilhares. É bilhares.
Bilhares.
Tem uma mesa com um monte de comentários.
Bilhares em cima, que representa muita coisa.
São várias mesas de sinuca, é isso? De bilhares?
Exatamente. Um monte de comentário em cima, galera. Escrevia no papel, jogava em cima da mesa.
Eu quero falar bilhões, acaba saindo bilhares, queria ser de milhares. Sem nada a ver essa porra. Easy.
PS4, não tem o que falar, mano. Kingdom Hearts 3, Jurandir.
Tá pesquisando, Easy?
Não, que surgiu.
Tá perguntando no Twitter isso pra galera?
Não. Tá pintando um monte de aviso aqui do Flash querendo atualizar meu sei lá o quê. Aí eu tô
tentando. Olha o vídeo da pornografia aí,
ó. A razão de eu ter um 360.
Por que você não diz assim, Bruno? Eu vou comprar o PlayStation 4 porque eu sou sonista.
Não, porque assim, por exemplo, eu tenho 360. Não,
sonista safado. Fala que
safadão, safadão.
Não, ó, por exemplo, hoje eu tenho. Hoje eu não tenho mais
prévias aqui da gravação desse cast, rolou até xingamentos no chat. É.
Olha aí.
Ó, hoje. Deixa eu lá, caramba, deixa eu lá.
Sim, mas eu acho assim.
Então eu pulei essa época de baixar a legenda.
Caralho, Luiz.
Deixa eu não, hein?
Não,
não.
Vá tomar no cu, não fiz nada, não ouvi essa porra.
É o Evandro.
Louco, cara... eu tô quieto, maluco.
Eu ouvi essa porra, nem vem.
Nunca é, velho. Só eu sei na edição.
Cara, são os dois mais mentirosos, Evandro e Izzy.
Só eles têm um pia, velho. Coisa caindo e alguém abrindo um saco.
Caralho.
Caralho, eu já comendo salgadinho safadamente.
Eu? É. O Bruno vai perceber que são faixas diferentes aqui, ele sabe que não são.
Exatamente, eu sei muito bem de onde vem.
É desse cara que a gente tá se referindo, é um saco abrindo? Eu ouvi essa porra aqui.
O barulho que teve foi alguém derrubando alguma coisa.
Ai, ai, Evandro. Mas o Evandro é a canalista absurda. Não,
Bruno, depois a gente pergunta pro Bruno aí. Tá falando que sou eu, caralho. Se fosse, eu falava, já falei outras vezes.
Canalha, total. Muito canalha.
Eu vou começar a deixar uma faixa de fundo no final do
só
com os erros.
Aí eu tava no mute agora.
Ah, era tu, Evandro.
Há um filho da puta entre nós.
Acabou o Evandro comendo salgadinho aí na hora da gravação. Vamos lá. Vambora. Eu sou o Jack Bauer.
Pera aí. Eu sou o Walter White.
Eu sou o Jack Stripador.
Quê? E eu sou o Sawyer.
Caralho, Evandro. Para aí, para de mexer
eu falar,
aí.
Eu sou o Jack Nixon.
Aí caralho, Evandro é personagem de série, macho. Já é isso, mano. Jack Stripador, mano.